Olá, aqui é o Yoshi.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é a Clarice.
E está começando o Hokushita de Scott Pilgrim Takes Off, ou Scott Pilgrim, a série. E antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que esse podcast, um dos motivos para ele acontecer, são vocês que apoiam. Vocês podem apoiar tanto no PicPay quanto no Apoia-se. No PicPay é só você pesquisar por RKST Podcast, lá onde você procura a loja mesmo, vai aparecer um coisinho de assinatura. Considere nos ajudar. E no Apoia-se é só você entrar em apoia.se/RKST Podcast. E se você nos ajuda com R$15 ou mais, você tem seu nome agradecido em especial em todo o começo de podcast. Assim como fez o Vitor Henrique,
o Gabriel Carneiro,
o Pedro Rafael Lobato,
o Guilherme Nunes,
o Caio Augusto,
o Marcos Barbosa,
o Diego Batista,
o Yudi
e o Matheus Jales.
Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a R$15 ou mais. Eu sei que a nossa periodicidade não tem sido das melhores.
Sim.
E eu fico muito feliz que vocês continuem nos apoiando ainda assim.
Pessoal, muito firmeza.
O plano é a gente voltar, fazer mais Hokushita, fazer mais podcast no geral. Muito obrigado a todo mundo. Um beijo pra vocês, gente.
Um beijo.
Beijo.
A gente anda falhando bastante aí em Metros Rasos e Saibashi, mas a gente queria pelo menos não perder a oportunidade de gravar os Hokushitas, né? E chegou aí o tão aguardado anime de Scott Pilgrim, que parecia até um pouco um sonho febril.
Cara, esse anime é um negócio que eu lembro que ele tinha vazado um tempo atrás, e aí eu não sabia que era vazamento, né? Minha cabeça era tipo, tá certo, vamos fazer um anime do Scott Pilgrim pela Science Saru. E aí depois o vazamento foi confirmado, e aí eu fiquei muito triste que foi confirmado, porque imagina se era um vazamento, era falso, e aí eu ia ficar muito triste.
Porra.
Mas aí foi verdade.
Sim.
E pô, desde que esse negócio veio a ser confirmado, vivemos um sonho, realmente.
Então, eu nem lembro mais como eu soube que esse anime ia existir, né? Mas eu lembro que quando eu soube, eu pensei, caraca, que alinhamento fantástico de planetas você, né, ter um anime feito pelo Science Saru, que é um dos meus estúdios favoritos, basicamente por conta do Masaaki Uasa. Pô, com as vozes originais dos atores e, pô, o Brian Lee O'Malley envolvido e, sabe, todo mundo que tava envolvido desde sempre em Scott Pilgrim tá envolvido com o anime. E eu fiquei tipo, caraca, quais eram as chances disso acontecer, sabe?
O estúdio que fez, né, caso alguém não conheça, a Science Saru, é o mesmo estúdio de animes, né? Por isso que a gente até perguntou no começo, né, se isso vai ser um Hokushita ou um Metros Rasos. Mas como foi animado por um estúdio, né, japonês, né,
sim,
de animes já, sim, muito famoso, conhecido, a gente acabou fazendo um Hokushita.
Mas, ó, tem a polêmica de que não tá numa anime list.
Pra quem não sabe, você que tá ouvindo, não tá no My Anime List, e a justificativa do My Anime List, do porquê Scott Pilgrim não é anime, é porque não é direcionado ao público japonês, e pra eles, pra algo ser anime, tem que ser direcionado ao público japonês especificamente, o que não faz sentido nenhum. Porque tem várias animações chinesas no My Anime List.
É.
Mas aí, esse estúdio que fez, a Science Saru, é o mesmo estúdio que fez Devil May Cry Baby, fez 2020 Abom Submerso, o melhor anime de todos os tempos, Eizou Ken, né? Ou Keep Your Hands Off Eizou Ken, e Ping Pong Animation.
Porra, Eizou Ken é muito bom. Todos os dias eu acordo e sinto falta de Eizou Ken.
Eu também,
exato,
eu acho.
Então, já é um estúdio de muito renome, que faz uns animes muito bons, e principalmente, uma coisa que eu tinha pensado, é um estúdio que ele faz uns animes com uma linguagem um pouco diferente, né?
Uhum.
Principalmente o Scott Pilgrim, eu acho que não tem envolvimento do Masaaki Uasa, né, em pessoa.
Não, não tem, não.
Ele é dirigido pelo esse Abel Gongora, uhum. Gongora, não sei como é que fala exatamente, mas ele dirigiu poucas coisas, né, ele só, do que eu achei que ele dirigiu foi esse U Zero Deco.
Sei.
Que eu não conheço, e agora o Scott Pilgrim, além de um episódio do Star Wars Visions, que foi animado justamente pela Science Saru.
Inclusive, é curioso você falar isso, talvez esteja me adiantando um pouco, mas Scott Pilgrim me lembrou muita coisa que é Trigger faz.
Você diz pela cara, assim, pelo visual?
Pela energia.
A energia,
que ele passa.
Me lembrou às vezes um pouco o Kill la Kill, Luluco, me lembrou um... Não sei se é porque os personagens são meio... Não chibi, né? Mas eles são aquela coisa atarracadinha, bonitinha, aquele estilo do Scott,
uhum,
Pilgrim, sabe?
Sim.
E não sei dizer, mas me lembrou um bocado, acho que o Yoshi falou a palavra certa, a energia, assim, das coisas que a Trigger tem.
Porque o Scott Pilgrim, por si só, ele já é bem caótico, né? Energético e ágil, sabe, dinâmico,
uhum,
que é uma característica em comum da Trigger, principalmente em Kill la Kill, que tem um monte de corte rápido, a piada ela chega, te pega de surpresa. E Scott Pilgrim, tanto o quadrinho quanto o filme é cheio disso, assim.
Sim.
Sim.
Ah.
E a aí, o que eu tava falando é que eu tinha medo de um estúdio japonês não conseguir traduzir isso muito bem, porque, né, o quadrinho original e o filme do Edgar Wright são, né, mídias ocidentais.
Canadense.
É, canadense, né, principalmente. E aí eu tava com medo de não conseguirem fazer isso, e eu fiquei muito feliz que foi a Science Saga, porque eu sinto que eles fazem umas coisas com umas abordagens diferentes, né?
Sei.
É o que eu tava falando, que não tem o Masaki Uasa, mas ele fazia muita coisa assim, né? Tem muito personagem que fala inglês nos animes dele, só porque sim, o boneco fica falando inglês.
Sim.
Tem boneco que tem sotaque pra caramba. Ele adora colocar rap nos animes, né?
Aham.
Eu acho que é a escolha perfeita, é esse estúdio. Se tinha um estúdio, esse é o melhor possível.
Mas é curioso também você falar isso, porque o próprio quadrinho do Scott Pilgrim, ele é muito inspirado em mangá mesmo, sabe?
Sim,
é,
sim.
Não, o menino Brian Olimala, ele ama anime, ama quadrinho. Tanto que ele coloca várias referências a isso, ele ama jogo, né?
Total.
Tem um monte. Eu não sei dessas coisas de referências que vão aparecendo durante os episódios, eu não sei o quanto que é ele em si que fez isso ou é coisas do estúdio. Mas, pô, tem muita referência a Evangelion aqui, né?
É, não, tem muita referência a Evangelion. A gente vai chegando lá.
É, inclusive as pessoas comparam muito esse anime do Scott Pilgrim com os animes recentes, ou anime recente, já me perdi na linha do tempo, do Evangelion, né? O Rebuild, né? Sei lá, não lembro mais o nome.
Não, é.
Mas realmente até é curioso isso de ter tanto... É, não, aquela referência da cabeça do Scott, assim, não...
No set de filmagem.
Essa é maravilhosa.
É muito óbvio, assim, mas enfim, é curioso mesmo porque ele faz muita referência e ele meio que serve o mesmo propósito, né? Na mídia inteira, no multiverso Scott Pilgrim, digamos assim.
E assim, como pelo que você falou, não tinha estúdio melhor. O único outro estúdio que eu consigo ver fazendo de um jeito que daria certo é a Bones, sabe? Porque ela fez Mob Psycho.
Sei.
E eu consigo ver semelhanças entre Mob Psycho e Scott Pilgrim.
Eu adoro Bones, tá tipo na trindade pra mim de melhores estúdios, mas eu não sei explicar. Eu não sei se eles teriam essa sensibilidade de fazer algo ocidental, que obviamente não tô dizendo que é algo melhor ou pior, né? É só estilos diferentes que eles fazem.
Uma linguagem, né?
Mas assim, talvez eles conseguissem, eles são incríveis também.
É difícil pra mim, porque eu realmente sou muito putinha da Science Saru, e mesmo o Masaki Uasa não estando envolvido, ele que criou, assim, o estúdio, então tem muito da visão dele de qualquer forma, sabe? Tem...
As pessoas que trabalham com ele compartilham da visão dele pra criação,
exato,
pra
exato.
Arte e animação, né?
E tipo, até aquilo que a gente tava falando no começo, né? De que eles conseguiram pegar todo o elenco do filme, o que é incrível, né? Então...
Graças ao Michael Cera, inclusive.
Foi graças a ele?
Ele respondeu, tipo, o pessoal queria fazer uma reunião do elenco de Scott Pilgrim há muitos anos atrás, acho que é tipo 9 anos atrás.
Caramba.
E aí ele foi o único que não respondeu.
Poxa.
E aí 9 anos depois, ele, caralho, o que é esse e-mail aqui perdido na minha lista de e-mail? E ele respondeu, aí começaram a conversar e tudo mais, e aí foi indo avançando e surgiu esse anime.
Eu já vi ele falando em entrevista que durou, eu acho que, inclusive, 9 anos, eu acho que durou 9 meses a gravação do filme. E aí ele se apegou muito ao elenco, né? Ele falou que eles ficaram muito amigos e tal, e aí quando acabou ele ficou muito triste, porque ele parou de ter contato com essas pessoas.
Que, inclusive, eu acho que assim, talvez eu esteja enganada, não sou uma grande conhecedora da carreira do Michael Cera, nem nada. Mas eu acho que, sei lá, é o papel, assim, do Michael Cera, sabe? Acho que foi, é quase como se tivesse sido criado pra ele.
Não, assim, o maluco, o elenco inteiro do filme, é, gente, comentando aqui rapidinho já do filme, né? O elenco inteiro do filme é maravilhoso, assim, todo mundo é surreal, assim.
Eu concordo muito em quase tudo, eu só não gosto do Michael Cera como Scott.
Você acha?
Eu gosto dele como ator, eu não gosto dele como Scott.
É porque ele passa uma energia diferente, eu acho.
É, ele passa
Uau,
diferente.
Nossa.
Então, é porque eu não acho que o Scott, ele é tão nerdão esquisito nos quadrinhos e nem agora aqui no anime.
Ok, justo.
No filme, ele realmente é mais, não só a atuação do Michael Cera, mas a narrativa e a mensagem do filme são diferentes, né?
Sim.
Então, o filme sendo muito mais sobre ele, superando as inseguranças e os seus conflitos internos e tal, eu acho que encaixa mais. Mas eu não gosto dele como o Scott Pilgrim, assim, como eu vejo ele nas HQs.
Ok.
Eu gosto dele, mas pra mim ele é uma versão um pouco diferente, assim, ele é uma outra visão do Scott Pilgrim, sabe? Mas ainda assim, eu olho pra ele e eu consigo ver, assim, ah, é o Scott Pilgrim.
Aham. Uhum. É. Mas o resto todo...
É, não, a Kim, a Knives, todo mundo é surreal, assim.
Pois é, até o eu acho muito engraçado, eu não manjo quem que é o ator que faz o Young Neil, ele é um personagem muito pequeno, né? Mas eu acho ele igual, assim, tipo, o cara é perfeito pro Young Neil, eu olho pra ele e falo Young Neil.
É, não, a boneca mais diferente é a Envy, né?
É, ela é mais diferente. Mas, porra, não vou reclamar da Brie Larson, pelo amor de Deus.
É, não, 100% energia, assim.
E é incrível, assim, porque, mais uma vez, também eu não sou grande conhecedora, sou muito ruim de lembrar de vida de atriz, atora, essas coisas assim. Mas, pô, na época que ela fez esse filme, ela cresceu pra caralho desde então. E aí, incrível que ela, pô, pôde dublar esse anime e ela quase não aparece, assim, sabe? A Envy é uma personagem que, pô, não tem tanto destaque assim. E, pô, a mulher foi lá e fez e, pô, muito foda.
Não, e é que ela agora, ela podia recusar, né? Ela é tão grande.
Exato,
não só
exato.
Ela, né? O Chris Evans, pô, ele era o Capitão América. Ele voltou pra dublar esse personagem que é totalmente diferente de tudo que ele faz, pô.
É. Ele ainda faz uma piada. Eu não sei se isso é algo pro ator, né? Mas ele quando... Assim, eu não lembro se a gente avisou, mas isso aqui é um programa com spoilers, né? Então, nós daremos spoilers.
É, deixando claro aqui que vai ser spoiler do filme, do quadrinho e da série, que não tem como falar sobre os três sem dar spoiler um do outro, assim. Porque tá tudo interligado.
Mas aí eu só ia comentar que quando o Lucas Gede perde o trabalho, né? De falar, até estão me chamando pra fazer animações, mas eu só faço live action. E aí, eu não sei se isso é algo do ator, mas eu senti ali um comentáriozinho. Não,
e há uma coisa que me pegou muito, que era algo que já tinha no filme pra mim, que passou agora pra série, que todo mundo parece que tá se divertindo muito.
Sim,
sabe assim? Pô, Chris Evans, ele entrega muito, assim, o próprio Scott, pelo que você até comentou uma vez quando eu tava rolando os trailers e tudo mais, que o Michael Cera, ele não tá fazendo a mesma coisa que ele fez no filme. Ele tá um Scott diferente aqui.
Sim, total, total.
Pô, e eu fiquei
total.
Muito feliz, assim, porque, tipo, eu falei, eu gosto dele como ator. Eu só não achava que ele encaixava pra Scott. Agora ele faz uma voz diferente, assim, ele faz uma voz pra anime mesmo também, pra animação, assim. Ele dá uma pegada diferente, eu gosto muito como ele ficou aqui.
Mas entrando aqui já agora no anime em si, a gente comentou sobre expectativa, coisas do tipo, a gente tem o primeiro episódio, que eu queria comentar ele meio que separado, porque o primeiro episódio foi o episódio que mais me assustou, assim, que eu pensei, Sim. Pô, vai ser rushado nesse nível, fudeu.
É, vai ser rushado e é curioso isso, né, que a gente tava falando sobre pegar todo o elenco e fazer um anime tendo foco no público ocidental e todas as coisas.
Uhum.
E tipo, eu não sei se não é todo mundo, mas pra mim bateu uma estranhezazinha você ver o ritmo que as coisas estavam, não só de estar rushado, mas da direção, da voz dos personagens com o estilo de anime, assim, tava alguma coisa esquisita pra mim de como que tava rolando. E aí esse primeiro episódio é o único que eu sinto isso. Inclusive quando eu tava reassistindo, eu senti nesse episódio de novo, achei que eu tinha me acostumado, mas eu senti de novo essa estranheza no primeiro episódio. Depois passa, não sei o que que é.
Eu acho que é o ritmo mesmo, que ele é muito mais acelerado que os outros, assim. A noção do tempo, ela passa muito mais rápido, enquanto o outro episódio inteiro dura uma tarde, alguma coisa assim. Esse episódio é um dia inteiro voando.
É.
Tipo, ele tá no lugar, depois já tá no outro, já tá no outro, já resolveu isso, já chamou o negócio, ela já chegou e já tá no café. E assim, eu entendo esse ritmo frenético, né, e tudo mais, mas é porque me pegou de surpresa, porque não lembro tão bem, mas, pô, eu acho que não era tão rápido assim, sabe?
Uhum.
Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que ele brinca muito nesse primeiro episódio, que é o que você lembra de Scott Pilgrim. Eu sinto muito essa vibe, assim, uhum. Principalmente, né, o final. O final eu duvidei de mim mesmo, assim, por um segundo. Não, peraí, tem alguma coisa errada? Porque, né, a gente chega na grande polêmica, porque a grande construção desse episódio, que ele é igualzinho o quadrinho, e é muito parecido com o filme, e a grande construção dele é que ele leva, tudo culmina no fato de que o Scott supostamente perde a primeira luta. E eu fiquei, ué, não, pera, mas tem alguma coisa errada.
É.
E aí eu fui pesquisar a luta no YouTube, Scott versus fulano, pra ver, não, peraí, deixa eu ver como é. Eu, não, realmente tá diferente, né? E, assim, eu não sei vocês, mas eu fiquei tão feliz, sabe? Porque eu quero ser enganado, assim. Eu quero que o trailer me engane.
Isso aí.
Eu quero que o trailer guarde a surpresa pra mim, porque a gente tá nessa era da internet moderna, principalmente no lançamento da Netflix, que é tudo lançado de uma vez, né?
Uhum.
E que não é muito difícil você ter uma surpresa. É muito difícil você fugir de um spoiler, tipo, um spoiler principalmente algo, assim, primeiro episódio que revira toda a premissa básica, que muda tudo. E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei tão feliz de perceber que é praticamente uma continuação. Assim, ele não é...
Ele é
a
tipo
mesma história de novo.
Um universo alternativo, né? Assim,
é, ele é mais um universo alternativo, eu diria.
Ele é... Inclusive, o Brian Lee, ele já comentou que não é o mesmo universo, só que o Scott do futuro voltou no tempo e fez várias coisas. Ele é um universo diferente e que o Scott do futuro voltou no tempo também fez isso. Então tem algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, aquele flashback que o Scott salva Kim, sabe? Lá na escola, ele luta com um gente, ele luta com cara no final, eles se beijam. No quadrinho, depois, se eu não me engano, se eu me lembro bem, você descobre que aquilo tudo era coisa da cabeça do Scott, porque o Scott é maluco das ideias, né? Pô, a parte do desenvolvimento dele é isso.
Uhum.
E na verdade ele só bateu num nerdzinho que tava na escola e ficou com a Kim e tal. E isso é canonizado aqui agora, tipo, ele lutou realmente com uma galera, uma gangue, e um cara no final, um super boss, assim, e a Kim conta isso do ponto de vista dela. Então isso é diferente nesse universo.
E eu fiquei muito feliz também porque, Pelux e Clarice, eu vi nisso uma oportunidade pra tratar Scott Pilgrim como uma parada mais atual, né? Porque...
Sim, sim.
Refletir sobre o que se tornou Scott Pilgrim nesse período, o que ele fez com as pessoas. Pô, ele criou toda uma cultura envolvendo ele, sabe? Tipo, um trope, um dos principais popularizadores do trope do Dream Pixie Girl foi Scott Pilgrim, por causa da Ramona.
Não chegaria tanto, não.
Você não diria
não,
tanto?
Não, eu acho que já era um trope bem comum, assim.
Pô, porque eu lembro de te conhecer com isso.
Nossa, não, aquele... Como é que é a Brilha Eterna de Uma Mente Sem Lembrança? Já tinha isso muito forte, mas ok, talvez tava pro grande público, assim, ou talvez ele definitivamente ajudou a expandir ou a fortificar esse trope com muita força, de fato.
E ele é um filme que virou muito cultura pop, eu acho, assim.
Sim.
Tipo,
uhum.
Um dos pilares da cultura pop adolescente era o filme de Scott Pilgrim, quando foi lançado.
Ao mesmo tempo que eu acho que ele foi ficando meio cult, assim. É curioso, eu sinto essas duas energias dele, ao mesmo tempo. E tanto que quando veio o anime à tona aí, eu vi que muita gente não conhecia, assim, tipo, não sabe que era Scott Pilgrim, e pra mim era algo muito grande, principalmente por causa do elenco, né? O elenco gigante, super famoso, que as pessoas não conhecem.
É porque as pessoas são jovens demais, pelo que hoje em dia...
O que é engraçado, fazendo só um parênteses aqui, que você comentou do trope, né, e tal, e eu falei que pra mim já era um negócio meio que conhecido, é curioso também ver a época que as pessoas foram expostas a Scott Pilgrim ao meu redor, assim. Porque eu fui conhecer, se não me engano, quando começou a sair pela Companhia das Letras aqui no Brasil, né? Que foram eles que editaram.
Uhum.
E eu devia não, eu tinha lá pelos meus 20 e poucos anos, por aí. E então, pra mim, a história muito também tinha essa coisa de eu ler sobre jovens adultos, sendo jovem adulto, assim, e já tendo uma bagagem diferente do que, por exemplo, eu fui ver o Peluxa, ainda mais que ele é mais novo, que ele leu na adolescência, assim, sabe?
Eu tinha visto o filme quando eu tinha, sei lá, 12 anos, aí eu fui ler...
Caraca, né?
Eu fui ler e já tinha Hokushita. Eu falei de quando eu tava lendo pela primeira vez, já tinha Hokushita.
Caraca, não pode ser.
O quadrinho. É, eu até comentei no Hokushita. Tanto que na minha cabeça, cara, quando eu tive 12 anos, eu vi o filme, eu não entendi o problema do Scott em namorar a Nives.
Uh-huh.
Que ela era mais velha que eu, a Nives. Eu tinha 12, 13, a Nives tinha 17, eu não entendi muito o problema disso. Por que será?
Gente, eu li Scott Pilgrim há 11 anos atrás.
Não, eu li por aí, eu lia bem mais até, se eu tinha...
Eu tava no final do ensino médio lendo Scott Pilgrim. Eu lembro que eu li durante a aula. Eu pedi pra uma amiga levar pra mim e eu lia durante a aula o quadrinho, assim.
Caraca, é. Então é muito curioso isso, porque como eu já era adulta, assim, é muito da mensagem e da problemática, assim, do Scott Pilgrim. Não sei, pra mim era claro, assim.
É, a gente pega mais fácil, eu acho, quando você é um pouco mais jovem adulto.
Não, total, assim, porque pra mim realmente já era do tipo, pô, eu tenho quase a idade do Scott, é inimaginável eu sair com alguém de 17 anos, assim, pô. E ainda mais também sendo mulher, assim, e uhum. exposta a outras leituras, sabe? Então, realmente, eu acho muito, muito curioso, muito divertido ver esse choque, assim, do que as pessoas, às vezes, têm com o Scott Pilgrim.
Eu lembro de ler e ver que tinha coisas erradas, assim, mas eu não entender muito bem. Eu só achar esquisito uhum. não saber. Tipo, pô, acontece uma parada que, pô, Ramona é meio escroto, né? Às vezes, com os dedos, assim. Ou Scott, pô, Scott é meio otário também, né? Mas eu não sabia exatamente dizer por quê. Tipo, o Scott está errado em ficar com essa menina do ensino médio porque a diferença de mentalidade é muito grande de um de tanto para esse tanto. Ou que a Ramona devia ter mais inteligência emocional com os ex-namorados delas.
E esse lance da Nives no anime aqui também, ele fica um pouco de lado, né?
Fica, mas eu acho que é um boa o jeito que acontece.
É, porque tanto o quadrinho quanto o filme começa, é essa parada, assim. Tipo, uhum. esse é Scott Pilgrim, uhum. ele tá namorando uma estudante de colegial. Esse é o negócio.
É, acho que tipo, é o primeiro frame do filme, sei lá, se não é o primeiro, é nos primeiros minutos do filme.
Com ele contando pro pessoal da banda lá, né, sobre isso e tal. E aí aqui, tipo, começa muito diferente, né, tipo, primeiro contato com a Ramona, né, porque abre com ela passando pela cabeça dele, e ele vendo ela e tal, e aí depois você vai saber que ele tá com com a Knives.
Inclusive, tem esse aspecto, né, de Scott Pilgrim, que ela tem esse atalho na cabeça do Scott, e eu gosto muito desse, né, o que eu falei algumas vezes, assim, esse realismo fantástico, que é essa coisa sobrenatural.
Uhum, que é normal,
tá,
é.
Tá ali, é. Não, tá ali. Ela fala, que tem um atalho na sua cabeça. Ela, beleza.
Vocês não aprenderam sobre isso no Canadá? Nos Estados Unidos, todo mundo sabe disso.
É.
Super normal.
E é ótimo justamente isso, porque não é nada mirabolante, super explicado. Não, tipo, pô, ela tem o atalho que ela pega na cabeça, ela tem a bolsa que, pô, tem
A bolsa dela é infinita, e é isso, pronto.
E é incrível, tipo, e não precisa ser explicado, né? Tipo, não, a gente vive numa realidade onde existem poderes. Não, é a vida normal e, por acaso, tem esses elementos de, como o Yoshi falou, de realismo fantástico. E eu acho isso muito charmoso, assim, eu gosto, é um aspecto que eu gosto bastante no Scott Pilgrim.
Eu amo demais, porque a qualquer momento pode aparecer, né, essa coisa fantástica, assim, e aí é legal quando aparece, sabe? Tipo, normalmente, na maioria das vezes, é um problema ou pra criar uma situação interessante.
Principalmente quando você tá vendo, e quem não conhece, né, não sabe, tá vendo o filme ou o quadrinho, e aí vocês estão lá na batalha de bandas, que muito garfada aqui no anime, essa parte, que...
Muito garfada,
tem umas cenas muito boas na batalha de bandas.
Nem teve a banda matando a plateia.
Então, eu ia falar isso, de repente, a gente vai tocar aqui a música que mata a plateia, papá. Aí eles comentam, não, eu já ouvi essa música antes, vai no mata a plateia, mas eles ficam apagados por uns 20, 30 minutos. E aí todo mundo desmaia, assim. Pô, e não teve as cenas do Wallace, que são muito boas. O Wallace discutindo com a banda, o Wallace ficando com o namorado da Stacy.
Essa música aqui é pra aquele cara ali que odeia a gente.
É, pô,
tudo
é
bem,
bom.
Não teve, mas assim, o destaque que o Wallace teve,
nossa,
é tudo que eu sempre sonhei, porque o Wallace é o meu personagem favorito de Scott Pilgrim, e eu acho que assim, eu posso falar isso por todas as pessoas que leram Scott Pilgrim, basicamente, porque não tem uma pessoa que lê esse quadrinho e não fique apaixonada pelo personagem que o Wallace é.
Fica igual o Todd.
É.
Inclusive, uma crítica aí que eu tenho à série do Scott Pilgrim e ao próprio filme também, é que no quadrinho, pelo menos na minha memória, o Wallace e o Scott são muito amigos, assim, tipo, o Wallace cuida muito do Scott, no geral.
Sim, sim, e aqui ele é um pouco mais frio.
Ele é mais afastado, ele é mais uma pessoa distante. Que mora junto com o Scott.
É, então, é porque o Wallace, ele é amigo da Stacy, né? Que é a irmã do Scott.
Uhum.
Tanto que eles ficam fofocando o tempo todo.
Pô, mas eu lembro no quadrinho, tipo, o Scott queria comer doce, aí ele pergunta, Wallace, posso comer o doce? Eu disse, não, você pode só um, porque eu sei como você é, coisinhas assim, sabe?
Acaba que eles vão criando essa relação, né? Mas, tipo, o que eu entendo é que ele é amigo da Stacy, tanto que eles ficam fofocando o tempo todo, né? Sempre que a Stacy tá fofocando, tá fofocando com ele e tal, e no quadrinho, no filme também tem essas coisas, eles ficam trocando informação. E aí, uma vez, o Scott dormiu lá e nunca mais parou de dormir lá. E ficou continuando indo lá. Aí eles foram ficando amigos.
Mas isso que o Yoshi falou agora, eu nem tinha parado pra pensar, mas agora eu olhei assim e realmente eu acho que deram uma... Enfim, o Wallace do anime é mais distante do Scott.
É, né? Mas sacrifícios que geram outras coisas boas, que...
Até porque não tem muitas oportunidades, né? Tipo, o Scott vai embora e aí não tem muito como criar e...
É, tem isso também. Tem isso, né? Porque a grande diferença desse anime, assim, é que apesar dele se chamar Scott Pilgrim, né, apesar de ter o personagem e o universo que a gente conhece, assim, ele some com o Scott praticamente o anime inteiro, o que só trouxe benefício, assim.
Eu diria até que o Scott takes off.
Isso.
É, pois é. E daí a tradução pro português ser ruim, porque perde todo esse trocadilho.
Scott Pilgrim sai fora, alguma coisa assim.
É, ou até decola, seria, porque tem essa noção de, sei lá, de
você
sumir, assim, enfim.
Sim, e aí teve muita gente, Netflix tá mentindo, bait.
Inclusive, grande polêmica, hein, tem muita gente que não gostou do anime, que não abraçou essa ideia, porque queriam a adaptação do quadrinho fiel.
Ah,
achava que finalmente ia ter e não teve.
É.
E assim, eu entendo a frustração, mas eu particularmente acho que o que a gente recebeu é muito maior e muito melhor.
Nossa, sim, e acho que é aquela velha história, sabe, pô, se você quer a história igual do quadrinho, você já tem o quadrinho, você tem o filme, que é uma adaptação bem fiel, assim, ao quadrinho. Então, pô, que bom que a gente teve outros pontos de vista atualizados pro que a gente hoje gosta de ver na mídia e tal. Então, não consigo entender muito não, viu?
Tipo, eu de jeito nenhum reclamaria se fosse original, até porque eu achava que era isso antes de sair. Eu tava super hypado achando que era isso.
É.
E se vai que faz muito sucesso e aí Netflix fala, vamos adaptar o quadrinho, mas dessa vez vai. E eles vão adaptar, vou ficar super feliz ainda de ver adaptado pela Science Saga por essa equipe. Mas é também muito legal, talvez até mais legal legal você ter conteúdo novo, né, de Scott Pilgrim. Você ter coisas novas com a mesma, o mesmo escritor. Então, meio assim, pode dizer que é filler, porque não é do quadrinho original, mas é coisa nova, canônica também.
Então, eu, por isso que eu digo até que narrativamente, pra mim, é praticamente uma continuação, que a gente tá vendo muita coisa nova que a gente não viu antes. A gente tá trabalhando relações, personagens estão sendo mudados. A gente tá com, assim, a melhor coisa que essa série fez pra mim foi trabalhar os ex-namorados.
Sim.
Sim, total.
E minha maior decepção é que eles não foram até o final, porque os irmãos, os gêmeos,
eles foram garfados.
Eles foram muito garfados.
Assim, eles sempre são garfados. No filme eles também foram, e eu lembro um pouco da parte deles do negócio. Eu lembro que eles sequestram a Kim, aí tem os Rolevados, os Scott salva a Kim, mas assim, eles são meio garfados mesmo. Eles são os mais apagados.
Eles são muito garfados. Mas, voltando um pouco pra premissa, né, pra gente ir falando aos poucos, coisa por coisa, personagem por personagem, a gente tem esse primeiro episódio, que ele já traz uma coisa legal pra mim, que é o Matthew Patel, ele ganha do Scott, né? E aí, quando ele ganha do Scott, ele não sabe o que acontece depois, assim. E agora, Ramona, a gente vai namorar? E Ramona fala, não. Ele, ué.
Tá maluco?
É curioso, porque assim que ele bateu lá e caiu as moedinhas, eu pensei, ah, então agora a gente vai ver como que a liga deveria funcionar. Ele vai ganhar a Ramona, e aí eles vão ficar por um tempo, tipo, vai ser esse desenvolvimento. O que significa essa liga, né? Porque é engraçado, né? No quadrinho, eu não lembro se no filme é dito que quando as pessoas, elas apanham o Vigo Mendes, elas não morrem. Elas respawnam em casa.
Elas respawnam depois de um tempo,
O Scott do Futuro até fala isso. E aí eu vi gente perguntando pro Brian no Twitter por que que tem um funeral pro Scott. E ele fala, porque era divertido. A ideia era divertida, então a gente fez. Não sei se é um furo, se ele não pensou muito nisso, mas teve o funeral pro Scott. Eu não tinha entendido que o mundo tava pensando que ele morreu nessa hora, né? E aí depois eu fui ver todas as consequências, o pessoal acha que ele realmente morreu.
E, assim, eu gosto muito que o Matthew Patel, ele fica meio indignado, assim. E no filme, o que é dito, né, sobre nós somos a liga dos ex-namorados e se a gente derrotar, a gente vai ter controle sobre o futuro da vida amorosa da Ramona. E é mais ou menos assim que é dito no quadrinho e no filme. Só que aí, tipo, o que é isso? Como assim? Não faz sentido. E a Ramona? Foda-se a Ramona?
Essa ideia de, tipo assim, eu consigo ver isso como algo datado também, né? De, tipo, você tá ficando com a menina.
Total,
E aí você vai ter que lutar contra os ex dela, porque... Enfim. E aí, aqui é interessante que eles fazem, né, um comentário sobre isso.
Sim.
O Matthew Patel ganha, e ele vai lá e fala, pô, não ganhei nada, que porra foi essa? Aí, por isso que ele vai chamar a galera lá, e aí ele vai ser o líder e tentar mudar como funciona, porque, tipo, porra, qual que é o objetivo? Como que isso aí funcionaria?
Não, que aí a gente tem o segundo episódio, né, que a principal coisa que acontece no segundo episódio, além da Ramona procurando pelo Scott, é a parada do Matthew Patel contra o Guido, que é a única luta anime, assim, que a gente tem, eu acho. É fora a última, né? Tem a última também.
Cara, como assim anime, assim?
Pô, porque ela uma luta de anime,
clichê,
assim.
Bem clichê. Bem, tipo, shonenzão, sabe?
Pelo que eles estão no topo do prédio chovendo no final da luta, sabe?
Entendi.
E aí é que, primeiro, que bateu a animação, assim. Nossa, saem Saro, os caras são bons mesmo.
Pô, é muito legal. Eles vão passando pelos cômodos, e aí o Guido fica preso numa armadurinha, ele fica defendendo com as espadas, e aí uma quadra de basquete aos quentes, enfim, e aí fica jogando basquete. E, pô, enfim, muito maneiro.
Pô, e os poderes do Matthew Patel, porque aquela coisa do realismo fantástico, né, que o Matthew Patel ele tem poderes místicos, né? Mas assim, pô, uma delícia que o Matthew Patel teve mais destaque, até porque ele é o único boneco que não é branco, padrão do desenho inteiro.
É até por isso que a Ramona fica com ele, né?
Sim.
Quer dizer, ele era o único cara não branco da escola, do estado, sei lá, ela comenta assim.
E pô, ele é um personagem super engraçado, aí você vai descobrir que, pô, ele gosta de musical, e o cara é, sabe, meio Bollywood, assim, um negócio...
Outra coisa, garfaram a música dele quando ele luta com o Scott. No filme ele canta, tem uma pecinha musical dele, junto com as garotas demônio, garfado demais.
É, e sendo que o problema dele esse tempo todo era a autoestima, né? Porque quando ele fica com a autoestima alta, ele ganha do Gideon, que era a pessoa mais forte.
Mas assim, gente, eu tava tão contente, tanto que por isso que eu maratonei, né? Porque eu tava tão contente que eu tava vendo coisa nova, coisas que eu nunca tinha visto de Scott Pilgrim. Eu tava vendo mais daqueles bonecos, eu tava vendo situações diferentes.
É isso que você falou, eu gosto tanto daqueles bonecos, deles interagindo entre si e daquele universozinho que eu fiquei feliz de poder focar mais nisso e esquecer, sabe, o Scott, que apesar de ter um arco, né, legal ali, né, da descoberta do quanto ele é um babaca, eu tô aqui me enrolando, mas eu só acho que minha única crítica é que eu queria ter visto ainda mais, assim, eu queria ter visto mais da Kim, sabe, que é minha outra personagem favorita.
Sim, a Kim foi muito garfada aqui.
E, inclusive, uma das minhas cenas favoritas do anime é justamente ela e a Knives tocando, assim.
Pô, essa, essa cena é muito boa.
Isso é no terceiro episódio, né? E é muito foda, que assim, ah, pô, Naives, há quanto tempo você aprendeu a tocar baixo? Aí ela, ah, deixa eu pensar aqui. Ela
que
faz oração, as contas.
Que oração, né? Ela pergunta, que oração? Ah, essa é 8h40, ela, ah, então faz uns 40 minutos.
E que duas personagens incríveis, assim, a Naives acabou tendo mais destaque mesmo e mais agência, né, de si.
É, então, a Naives, eu acho que no anime ela é a minha personagem favorita, assim, é uma personagem que cresceu muito, muito.
Muito,
tipo,
muito.
Ela não é só aquele negócio da ex com o ódio da atual e coisa do tipo, né?
Uhum.
Ela... Pô, cara, a Ellen Wong, que faz ela, né? No filme também, né? Claro. Ela manda muito. Ela é muito boa de fazer
ela
animação
é muito
também.
Boa.
Ela,
uhum.
E, porra, a Naives tá muito fofa. Eu gosto muito dela nesse negócio. Eu acho que eu gosto mais dela do que do Wallace nesse anime.
Sei.
Até porque ela tem muito mais tempo de tela do que o Wallace.
Sei.
E eu gosto que foi meio que... É quase um pedido de desculpa pra boneca da Naives, assim, esse anime
sim.
No geral.
Uhum.
Sabe? Porque, primeiro, tirou o Scott Pilgrim. Olha aí, pra você ver, né? Só tirar o Scott Pilgrim que a Naives, ela se dá super bem em tudo. O Scott Pilgrim que estragou a vida dela mesmo.
É. Ela até fala no final, né? Pô, quando você morreu, eu fiquei feliz. E aí isso me deu...
Uh-huh.
Ela não fala que isso deu forças, mas isso fez ela mudar.
Sim.
E aí a gente vê essa Naives que tá feliz, se encontrou tocando numa banda. E a cena que a Clarice comentou é tão bonita,
é
assim,
linda.
Dela.
É linda, nossa. É super bem animada. Tocando. E elas super felizes tocando juntas, ali tendo um momento especial. E esse negócio dela falar sobre a morte do Scott, né? Não sei se eu tô lendo muito assim, mas pra mim também é meio que uma inversão de um trope, porque é muito comum filmes assim, o próprio Scott Pilgrim é isso, a mulher tá ali, né, a Ramona é isso, só com uma motivação, tipo, ela é só um plot device, assim, né, e aqui não, tipo, foi a morte do Scott que fez a Naives seguir em frente, e não geralmente a gente vê, o cara que está de luto, e o cara que perdeu a namorada, ou perdeu o amor da vida, e aí você vai ver, né, o quanto aquela mulher não é nada, mas só tá servindo ali pro cara ir em frente, e nesse momento eu achei interessante que justamente eles deram uma invertida nesse trope.
Não, e assim, pô, o jeito da Naives eu adoro, que ela é uma boneca muito intensa, muito feliz, quando ela gosta de algo, ela gosta muito, assim, de algo.
Sim.
Ela é muito adolescente ainda, né, muito, né?
E ela vai com a camisa de banda, ela corta o cabelo, faz as luzes.
Não, ela é perfeita.
E, pô, os olhos dela são redondinhos, né? Diferente dos olhos,
sim.
Bolinhos, sim, é muito bom.
E a partir desse segundo episódio, que tem uma cena que vai se repetir em todos os episódios, que é a Ramona trocando a cor do cabelo dela. Primeiro, excelente ideia pros animadores.
É, claro,
porque eles
só
usam exatamente a mesma cena e só muda
sim,
a cor.
É alguns segundos ali de menos trabalho.
Só é engraçado porque eu acho que no quadrinho ela comenta que ela faz isso toda semana, ou a cada duas semanas, uma coisa assim. Aqui é todo dia. Todo dia ela troca a cor de cabelo.
Assim, o cabelo
que,
da
assim,
Ramona...
Olha, tem que ter um cabelo
palha,
de aço.
Assim. Tanto que ela... Nossa, o cabelo deve ser destruído, acabadaço. E eu não sei se vocês já viram que ela usa, acho que 6 cores de cabelo diferente, né? E aí, tipo, tem 3 e 3, e se você inverte os valores das cores, dá as outras 3 cores.
Ah, que legal! Ah. Olha, que sacadinha esperta.
Olha aí.
Primeiro cabelo dela, que é azul e roxo, quando inverte, fica verde e amarelo, que é igual o do último episódio, entendeu? E vai fazendo esse paralelo.
Olha esses artistas aí, né, que entendem.
Quem diria, né?
Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever.
E a gente chega nesse terceiro episódio, que é o episódio que tem a primeira das ex-namoradas. Primeiro que já tem uma subversão que eu gosto muito, que a primeira ex-namorada que vai voltar pra falar com ela não é o número 2, né? É a 4, que é a Roxy.
Uhum.
E aí tem toda aquela cena delas na locadora. E nossa, assim, como é bom. Que cai a prateleira de filme em cima delas e elas vão passando de filme em filme, lutando e discutindo.
E aí a Kim pausa e volta, assim, o filme, porra, ela já sabe o que a Roxy vai fazer, e ela tem vantagem na hora ali, é muito legal.
Não, e eu gosto porque essa cena também tem uma parte da luta que a luta que tá acontecendo é de acordo com a discussão delas, sabe? Elas vão ficando mais agressivas, a luta vai ficando mais agressiva e tudo mais, aí uma vai ganhando no argumento, a outra fica meio abalada, coisas assim, e a luta vai seguindo no ritmo disso. E eu acho muito legal, e tem até uma referência ao jogo, e que essa série tem muita referência ao jogo também, o Scott Pilgrim The Game, porque vários desses cenários que ela luta durante ali, na parte do filme, são cenários do jogo, quando você tem uma boss fight contra a Roxy. A parte do trem é 100% isso. E assim, pô, a Roxy, que é uma boneca, que ela tiver 15 linhas de diálogo, no filme é muito.
É, né?
E aqui tem um episódio, metade do episódio dedicado a ela, pô. Perfeito.
Tipo, é muito a piada do Scott socar o peito dela e vai.
Nossa, assim, olha, falando em envelhecer mal.
Não, super mal. E aqui, ela é uma boneca tão legal, tão querida, tão fofa. E tem aquela cena dela beijando a Kim.
Sim.
Ah, vamos ver se acontece alguma coisa. Ela beija que não rolou nada. É isso, tchau.
Ah, isso é uma... Eu acho que é uma mudança desse universo. Que aqui a Kim parece que é hétero, né? Porque no quadrinho eu acho que ela fica com a Knives. Eu tenho certeza que ela fica, não lembro se ela namora, mas ela fica com a Knives.
Não, calma aí. Eu acho que aqui ela é bi.
Eu acho que a Kim é bi no quadrinho também, mas não teria certeza.
Aqui eu entendi que ela não curtiu, assim, quando ela beijou.
Ah, não. É que não teve as faíscas, né? Não teve os sparks só.
É, sim, tipo, parece que vai ter um negocinho dela com o Lucas Lee no final, mas não sei também, pode estar vendo, tá olhando muito pra frente.
É, amizade pelo Lucas.
Mas é importante você falar isso da Roxy, porque dá ainda mais raiva do que a Ramona faz, assim, é muito cruel, assim, o jeito que a Ramona larga a Roxy. Talvez é o jeito mais cruel, assim, que ela... Terminou, não terminou com algum dos ex, sabe? E dá a dimensão do quanto a Ramona também
não é uma
tóxica,
pessoa boa,
exato,
sabe?
É. Também precisa crescer, sabe?
Eu queria até que tivesse um pouco mais disso, eu queria que fosse menos o plot dela procurando pelo Scott e coisas assim, e mais essas discussões sobre os ex-namorados, porque em alguns momentos eu acho até que é pouco, porque pra mim essa é a melhor parte, tá sério, fácil.
Total. Eu até agora foi bom você falar, porque pra mim eu amei a série e tal, mas acho que um dos maiores defeitos, assim, ou acho a coisa que é mais sem graça, é que ele tenta construir muito essa coisa do murder mystery, assim, digamos,
sim,
né? Ou, enfim, o mistério do desaparecimento.
Tem até a piada do episódio, né, do Rodrigues.
Sim, e isso, assim, não é tão interessante, porque é uma construção meio que, tipo, é um ok, assim, sabe? Eu queria que eles focassem ainda mais nesse passado, assim, não sei.
É que a melhor coisa de Scott Pilgrim, pra mim, são os bonecos e
os
a interação em relação,
sim,
deles, né?
Total, concordo.
E aí, isso, a parada do Murder Mystery não é tanto sobre isso. Não desenvolve nada disso. A gente não traz nada de novo.
Mas eles focam muito nisso, assim, sabe?
Então, e por isso que eu acho que...
Ok.
Essa
então,
é a parte mais fraca, entendeu?
É, também acho. Ok.
Tanto que eu acho os dois últimos episódios, que são focados totalmente nisso, pra mim, os episódios mais fracos da série.
Uhum.
Não, assim, talvez o primeiro seja o mais fraco. Teria que pensar melhor sobre isso. Mas os melhores episódios, pra mim, é a do 2 ao 6. Do 2 ao 6 era surreal o que tava acontecendo pra mim. Essa discussão deles, e surreal não só no roteiro, onde o diálogo nos personagens, mas assim, a animação,
nossa,
desse anime é uma putaria, assim.
É uma putaria.
É.
Coisa de doido, porque já avançando aqui um pouco, né, porque a gente tem esse episódio 3, que é muito sobre a Roxy, é aquela coisa, né, olha aí, tá dando tratamento bom pros personagens, né, porque o que era a Roxy no filme e no quadrinho? Porra, era uma boneca que ia lá, tomava no cu, tomava um soco, praticamente desaparecia, né? Aqui ela é uma boneca que vai, ela tem esse fechamento, ela tem essa conclusão com a Ramona, finalmente, porque a Ramona, ela foi uma filha da puta, né, que só largou ela e foda-se, não deu satisfação nenhuma e tudo mais.
Pô, quando o Scott encontra ela no final, né? Último episódio, assim, que ele tá querendo enfrentar todo mundo. Não tem comentário sobre a Ramona namorar uma menina, né? E no quadrinho a Ramona fala, foi só uma fase.
É.
Pô, muito bem lembrado,
é. Inclusive, eu deixei o episódio rolando aqui, detalhe nada a ver, mas eles pegam muito pesado na hora do beijo, assim, na parte da animação.
Ah, até assim, essa saliva.
Todos os beijos são muito detalhados, assim, é impressionante. Mas, ó, eu fico feliz que essa boneca que foi bem tratada, ela tem um final feliz, sabe? Ela sai feliz, literalmente cantarolando.
É,
pela
dando
porta.
Tchauzinho, assim, tipo. É. Eu fiquei muito satisfeita também de ver, como você falou, esse encerramento. Porque ela passou pro arco de personagem dela, feito de uma maneira muito melhor do que foi feita definitivamente no filme. No quadrinho eu lembro menos, mas eu diria que definitivamente melhor do que no quadrinho também. Porque o filme e o quadrinho são muito parecidos, né?
E voltando no quesito animação, né? A cena mais uau, assim, de animação pra mim acontece no episódio 4, que é o episódio do Lucas Lee.
Do Lucas Lee andando de skate.
Pô,
até
e
aqui.
A música? A música
é...
Nossa,
whatever. Senhora! A música é muito... muito
como
boa.
Como é que United States of whatever?
É muito bom. E assim...
É muito bom.
É muito engraçado. E o Chris Evans entrega demais, pô.
Uhum. Não, e assim, a animação é foda demais. É, porra.
Sakugar de skate. Não, ele vai andando e aí, tipo, o cenário vai distorcendo.
É?
E vai crescendo e vai diminuindo e vai ficando torto, assim. É muito louco, é muito legal.
E a câmera vai pra perto da roda e vai pra perto da cabeça dele. Nossa, esse episódio é o episódio show-off, assim, deles. Uhum. É coisa de doido. Tanto que se fosse pensar só no quesito animação por animação, eu acho que ele é o meu favorito, assim. Tanto em termos técnicos, como em termos artísticos, assim, sabe? Da liberdade criativa do que esses caras puderam fazer. Que se você parar pra pensar no quesito de roteiro, assim, mesmo na narrativa, ele, aquela, entre aspas, luta dele com os ninjas, não levou pra coisa nenhuma, mas é tão legal.
Não, assim...
Que foda-se, sabe?
Eu adoro que não tem mais a desculpa dele, do Scott ter que lutar contra os sete... Como é que a gente fala? Aces? Eu acho que eu falei antes e eu esqueci como é que eu falei.
Tanto faz.
Não tem essa desculpa mais, mas eles vão ficar inventando desculpa até o outro tempo todo. Ah, vai ser o Matthew Patel com o Gideon, vai ser o Lucas Lee contra os paparazzi. Vai ficar tendo briga.
Pô, aquela luta lá contra os dublês lá do Wallace,
porra.
Assim.
Porra, assim, essa, eu acho que falou que o Lucas Lee é o maior Sakugar, aquela lá é a melhor coreografia. Pô, Ramona manda os movimentos virados.
E aí a gente tem esse episódio, né, onde o Chris Evans entrega muito, e é aqui que começa a parada do filme do Scott Pilgrim, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Edgar Wrong.
E essa parte é tão engraçada porque eles não têm medo justamente de apontar e rir um pouco dos absurdos que a gente tava comentando que existem na obra original, sabe? E eles não têm medo de rir de si mesmo, assim. Tanto é que realmente o Brian, ele, o autor, né? É, a intenção dele era justamente fazer algo refletindo sobre a obra, né? Porque, né, só complementando o que a gente comentou no início sobre adaptações fiéis, né? Pô, se você, depois de 15 anos, sei lá, que ele lançou o Scott Pilgrim, se ele ainda ficasse feliz reproduzindo a mesma coisa, eu acho que ele não ficaria satisfeito como artista, sabe?
Eu fico até feliz de ver que ele não ficou preso, né? Que ele...
Exato, ele seguiu em frente, ele olha pra trás e fala, não, pô, isso aqui realmente era meio ridículo, assim, meio bizarro. E essa parte do filme é muito, muito engraçada.
Pô, quando eu entendi que ia ser esse negócio, eles estavam fazendo um filme sobre o que foi o quadrinho, né? Ou até o que foi o filme, gravando o filme, né? O Edgar Wrong gravando e tal. E aí, caralho, eu fiquei... Obviamente, eu acho que é a maior comparação que foi o que vocês falaram mais cedo, que é dos rebuilds do Evangelion. Mas eu tava sentindo muito uma energizinha, assim, de remake do Final Fantasy VII. Eu tava, me dá.
Também.
Venha. E aí ficou toda essa parte, esse comentário meta, né? E nesse episódio, e no próximo também, né? Mas finalmente tem mais o Ovas. E aí foi, agora vai. Aí,
sim.
Não, sério, esses episódios, os dois que tem essa, o set de filmagem, eu amei. São meus episódios favoritos. Eu gostei muito desse episódio.
Cara, e é muito engraçado o Wallace simplesmente se infiltrando e conseguindo um papel pra interpretar ele mesmo.
O maluco com 20 de carisma.
Gente, chamaram um hétero pra interpretar o Wallace. O Wallace foi lá ver. Não, quero ver como é que um hétero vai interpretar. Só pode ser um desastre isso daí. Pô, isso é muito Wallace. Gente, o que tá escrevendo o autor.
Depois dando uns pega no Todd, né? O Todd, não sei. O cara é muito engraçado. É muito engraçado.
Aí logo que ele foi e sugeriu pro diretor, e se ao invés do Todd ficar com a Eve, e se ele ficar com o Wallace?
É, cara. A Eve, né, vale dizer que tava interpretando a Ramona no filme.
Sim. Não, ó. Essa série, esse arco do filme é perfeito. Não, sem falar que quem fez o roteiro, na teoria, né, foi o Yong Niu. E ele simplesmente tá lá. E o Yong Niu, ele é o boneco super bobo, inocente, sabe? Ele é
o
criança.
Boneco mais blend, assim, mas... E vale dizer, agora que você mencionou isso, ele não só apenas escreveu, ele não exatamente escreveu, né, o roteiro, porque é mostrado, acho que no episódio anterior.
Ele escreveu na paralisia do sono dele, cara.
Isso, ele tava tentando escrever um negócio, sei lá, porque que ele queria ser roteirista, aí ele tava tentando escrever, não conseguiu, aí ele foi dormir, aí no meio da noite ele viu alguém escrevendo.
O demônio da paralisia do sono.
Exato, que aí mais tarde vai ser revelado, né, a identidade do tal demônio, mas é só isso, assim, normal, sabe? Ele fala, não, é isso aí, escrevi mesmo, só que ele não faz ideia, assim, sabe?
E assim, eu gosto muito que o Yong Niu, ele é o boneco, que nem a Clarice falou, né? Ele é blend, né? Ele é um boneco tão branco, mas tão branco que ele ser assim é a personalidade dele.
É, exato, sabe? Exato.
O boneco é tão nada, em tudo, ele tem o design mais genérico possível, ele fala de um jeito super monótono, as falas dele são totalmente, sei lá, o quê, é quase
ele
nonsense.
Ele não tem nenhuma personalidade. curiosidade, tipo, pô, o que que ele gosta? Não sei. Né? Eu não sabia. Tá bom, ele gosta de escrever roteiro, eu acho.
Mas... Nem ele sabe, não, porque quando o roteiro é cancelado, fala, não, nem queria ser roteirista mesmo.
Isso é verdade, é verdade.
E olha pra você ver, né, como até o boneco mais que é o whatever é bom por ser o whatever, assim, por ser qualquer coisa. É bom por ser whatever.
E não, só vale voltar no Wallace, foi por causa dele que o outro deixou de ser vegano, né, que tem isso aí que eu acho também muito engraçado, o boneco, que a coisa do boneco era ser vegano e ter o poder vegano pica de abrir portal vegano, e tanto é que a Ramona tá atrás disso porque o Scott sumiu num portal, né?
Isso, era um portal vegano.
Um portal vegano. É só, tem no final desse episódio, quando o Lucas sai de fazer o papel, né, e aí chega o Todd, o segurança fala assim, ó, cuidado gente, vegano passando. Eu acho muito engraçado, assim, tipo, escolher uma fala do filme, assim, essa substitui, você socou as luzes do cabelo dela, substitui pra mim, melhor fala.
Segurança, inclusive, que é o Simon Pegg e o Nick Frost.
Isso, muito, muito foda, muito foda. Inclusive, tem aí bastante participações especiais, né, ao longo do anime inteiro. Tem várias pessoas, a música que acho que todo mundo associa a Scott Pilgrim. Então, exato, que é a música do Metric, né? Ela, quando no episódio que a Envy Adams canta no funeral do Scott, né? Que a gente já passou, mas só fazendo um parênteses aqui. Ela é cantada pela cantora do Metric, sabe? A Emily Haynes. Assim.
A banda original.
Ah, não é a Brie Larson?
Não. Assim, eu não sei se é no... Quando ela canta o Black Sheep, eu não lembro mais. É porque no segundo episódio...
É porque ela não canta
então,
o Black Sheep.
É a banda original mesmo. E eu acho que no segundo episódio, quando a Envy canta no funeral, é ela também, porque o nome dela aparece nos créditos.
Entendi.
Então, tem muitas participações, assim, legais ao longo do anime inteiro.
O Scott adolescente é o menino Stranger Things, o...
Isso, é o cabelinho lá.
O Finn Wolfhard.
É.
Isso.
Mas só aproveitar que a gente tinha pulado essa cena da Envy, né, no funeral dele. A Envy, né, eu acho que a gente falou mais no comecinho que ela fica bem de fora, né, ela não tem desenvolvimento, até porque não tem o Scott lá pra ter o desenvolvimento deles dois. Mas essa cena acho que mostra também como que a relação deles era muito tóxica.
Uhum.
E, tipo, o funeral do cara, ela vai transformar sobre o negócio pra ela.
Dela,
né?
Sobre ela, pra ela.
Uhum. E como que ela fazia na vida do Scott, né? Só que isso, talvez numa segunda temporada, não sei, né? Ela não tem um fechamento muito bom ali mesmo.
Voltando um pouquinho nos ex-namorados, Lucas Lee, que boneco maravilhoso aqui, assim.
Ele é incrível.
Ele é incrível, eu amo ele. Tem uma entrega de fala do Chris Evans, que é quando ele pergunta, não, eu nunca namoraria uma colegial. E aí passa imediatamente a notícia de que... E assim, ele nem tá namorando a colegial, ele tá namorando a atriz que tá interpretando uma colegial.
Ela tem uns 30 anos, na verdade.
E aí ele olha pra tela e fala, My God! My God. Eu acho tão engraçado o jeito que ele entrega, me pegou tanto, assim.
Sim, sim, o cara sendo cancelado por...
Por nada, né?
Um adolescente é muito bom.
E aí a gente tem toda aquela cena dele do skate depois, que é incrível, como a gente comentou. O Todd vem, troca, porque ele é demitido.
É porque ele comenta até em outras cenas que ele nem lê mais os scripts. Ele só chega e fala um negócio lá que sempre tem, tipo, a fala clássica dele, ele sempre fala em todos os filmes e é isso. E aí, quando a Ramona chega lá, que ele começa a ler, né? Inclusive, pô, tem uns comentários dele, tem a visão dele do que era ele antes, né? Outras obras, assim, o que é muito interessante, os personagens reagindo ao que seriam eles, assim, é bem legal.
E, assim, a Ramona também foi escroto com ele, né?
Sim.
Quem diria?
Uhum.
Que ela tava lá, ajudou ele esse tempo todo também, até que um dia ela cansou dele e foi ficar com o Todd, assim, que era o outro cara bonitão que chegou. E, né, assim, a gente tá vendo do ponto de vista dele, né? É ele que dando a explicação e tudo mais, mas, tipo, eu gosto muito de ver que os ex-namorados do mal não são do mal, eles até fazem piada com isso, né, dizendo que não, a parte do mal é só pra branding mesmo, a gente não é do mal de verdade.
Assim, eu acho muito engraçado, tipo, que branding, do que vocês estão falando, o que é essa liga dos ex, mas eles falam isso mesmo, eu acho muito bom.
E a parada depois do Todd veio pra substituir, ele acaba se apaixonando por Wallace e tem toda uma sequência, assim, de corte do Wallace chamando o Todd várias vezes, vamos treinar o roteiro lá do seu trailer, e mostra o trailer balançando, porque eles estão transando, e mostra várias vezes isso, assim.
É tão tão idiota, mas é tão engraçado.
É, não, assim, é maravilhoso. O Todd... E assim, o Todd se apaixona pelo Wallace e o Wallace não se... O Wallace nem acredita no amor.
É.
Ele acha que as faíscas não existem.
Sim. E, cara, esse episódio, o 5, né, que a gente tá agora, ele entra toda essa pegada de mockumentário, né? De, ah, como que a gravação desse filme aqui virou um pesadelo. E aí tem os personagens dando entrevista, assim, né? E aí a Ramona vai virar a dublê da Envy.
Uhum.
Pô, cara, esse episódio é tão bom, essa pegada do mockumentário, eu gosto tanto.
E um detalhe, a Lua, toda vez que aparece, ela tem dois buracos, quando ela aparece lá em cima.
Pode crer, pode crer, pode crer. Caraca.
O Todd, né, socou um buraco na Lua pela Ramona.
Pela Ramona, pode crer.
E a Ramona ficou horrorizada, os poderes veganos.
E aí ele soca outro buraco pela Envy. Avançando, né, um pouco mais na história, a gente tem o sexto episódio, que ele é o episódio que, na minha cabeça, ele é o que eu menos lembro, porque é, ele acontece algumas coisas diferentes, né? A primeira dela é amizade de dois fudidos, Lucas Lee e Gideon, destruindo a casa.
Pô, eu gosto tanto dessa cena. Pô, esse momento é tão legal.
Pô, brotheragem demais, Gleice. Eu gosto muito deles. Pô, sendo
não,
amigos ali, curtindo.
Me pega muito, porque como eu falei, tem uma relação muito nostálgica, assim, com Scott Pilgrim, né? Por conta do menino de faculdade e tal. E a música que toca, a música do Vampire Weekends que toca nessa cena, eu ouvia muito essa música na época. Eu ouvia muito esse álbum inteiro na época, assim, do Scott Pilgrim. Tocar, e é, pô, uma banda que não tinha, não, até hoje, não tinha, assim, não tocou no filme, não tinha nenhuma relação. Então, não sei, eles terem escolhido essa música, assim, pra
foi
tocar
pensando
nesse...
em você, Clarice.
É, me pegou bastante. Eu falei, caramba, tipo, os caras estão vigiando a minha vida, assim, o que que tá acontecendo?
O Scott Pilgrim, ele tem essa energia de nostalgia, muito engraçado, né? Porque, assim, eu vi o filme, eu era jovenzinho, né?
Uhum.
Mas é, ele me dá nostalgia de umas coisas que eu nem vivi, sabe? Tipo, essa energia que ele tem dos do jovens com banda de garagem e não sei o que, eu não
é,
vivi
tipo videogame, assim, eu acho que é...
Ele tem esse negócio que ele dá uma nostalgia de uma coisa que não é nostalgia.
Uhum.
Mas é muito, muito poderoso. Mas eu vou comentar que os dois, né, que perderam tudo, descobriram que eles ganharam, era a amizade. Hein?
Pois é, não, o Guido junto com a Julie, né, eu acho muito bom eles dois juntos.
Sim, né,
sim,
faz sentido. Porque eu não sei se alguém que se comenta nisso, mas a Julie, ela tem esse negócio que é a menina que ninguém gosta. A única amiga dela é a Ramona.
Uhum.
E eu nem sei porque, eu acho que nem diz porque ela é sua amiga, mas ninguém gosta dela, ela é chata.
Ela é grossa, ela fala palavrão pra caralho, né?
É,
ela fica xingando muito e tem uma cena muito boa do filme, né, que quando ela fala, aparece uma censura na boca dela e o Scott fica, como é que você faz isso com a sua boca? Eu adoro essa cena.
Essa piada é muito boa mesmo do filme.
É, e aí aqui eles são os dois do mal, né? Os dois gostam porque os dois são maus, ficam tramando contra os outros.
Inclusive o Gideon, né? O Gideon, que a gente descobre que não é o nome dele de verdade, é não sei o que, Goose, que é muito engraçado.
Gordon Goose.
Ele meio que só é mal, assim, ou ele permanece no caminho do mal pra agradar ela, né? Meio que eu acho, pelo menos, que dá a entender.
É, eu acho que eu também senti isso.
Tem a cena, acho que no final, né, que ele tá meio jururu, assim, que ele depois de destruir a casa junto do Lucas e tal, aí ela meio que acho que fala que, ah, nossa, é muito sexy quando você é malvado, uma coisa assim, não lembro direito mais.
Uhum.
Mas meio que me dá a entender que, pô, ele só depois continua sendo malvado pra agradar a Julie, assim.
E, pô, só comentar um negócio que eu não sei se eu falo que é uma falha do roteiro, é uma coisa que eu não entendi. Mas a Ramona, ela no final do último episódio, ela descobre que é um portal vegano que pegou o Scott, né? E que não pode ser o Todd, porque o Todd não é tão poderoso assim.
Isso, aham.
Por que que ela vai atrás do Gideon e da Julie se ela sabe que foi um vegano?
Mas é porque ela, o único vegano que ela conhecia não era, ela foi atrás de pista, alguma coisa assim do tipo.
É, eu meio que nem parei pra pensar nisso, mas eu meio que entendo isso mesmo. Tipo, ah, sei lá, vai que eles de alguma maneira conseguiram fazer um portal vegano super poderoso, sabe? Acho que é mais isso mesmo. Tipo assim, ah, quais são as outras pessoas que são suspeitas?
É, sim, sim. E tipo, eu entendo que o tema é ela lidar com os exes e coisa do tipo, né?
É.
A parada desse episódio, do sexto episódio, que tem essa amizade deles dois e tudo mais, é que no final a Ramona vai revelar, né, o que aconteceu. Que aí, supostamente ela descobriu. E o episódio acaba com uma pessoa misteriosa chegando, que a gente descobre logo em seguida, no episódio seguinte, que é simplesmente Scott Pilgrim.
Finalmente, Scott Pilgrim.
Pô, mas eu gosto muito da explicação que ela fala. Foi um vegano, né? Mas não era o Todd, porque ele não era poderoso o suficiente. Então quem pode ser mais poderoso que o Todd é o vegano True, o vegano mais raiz que tem, que é um robô, que nunca comeu carne na vida. Esse sim é o cara mais poderoso que tem, ele é o maior vegano.
É forte,
Ele sim pode fazer o portal mais perfeito que tem.
E aí acho que tá vendo isso meio que responde a sua pergunta anterior, porque da mesma forma que, né, os gêmeos que fizeram o robô não são veganos, né, é por isso que ela foi atrás de alguém, porque que, pô, vai que...
Alguém tem um robô vegano.
É, exato, é. Então, acho que meio que responde, assim.
É porque eu senti que ela só pensou no robô porque ela viu o robô fugindo, né? O robô que a gente cobra depois que é o Scott estava controlando o tempo todo. Mas ela vê ele fugindo da casa dele, lá.
Que, inclusive, é um robô que tá aí, acho que em todos os episódios ele aparece, assim. Sim. Ou ele tá sempre, tipo, na rua, e aí joga uma caixa de banana em cima dele, aí, né, ah...
É, ele tá na plateia do show lá do comecinho.
É.
E aí, depois disso, a gente tem o que, pra mim, é o pior episódio. Assim, não que ele seja ruim, mas, em comparação com os outros, eu acho ele o mais fraquinho. Que é o episódio do Scott lá no futuro. E ó como são as coisas. Só o Scott voltar que o anime piora.
Poxa, assim, eu acho uma coisa positiva do anime, o Scott, ele não fica fora o anime todo, né? São...
8 episódios.
8 episódios, né? Ele fica fora de 5.
Uhum.
Então, ainda tem 3 episódios com ele. Porque, assim, o Scott, ele é um cara muito problemático. O papel da série, do anime, do quadrinho, do filme, não sei o quê, é apontar vários problemas dele, mas eu ainda é um personagem que eu gosto muito de acompanhar, assim.
Então, eu
acho ele muito divertido.
O pior é que eu admito que eu também, inclusive é engraçado porque é uma coisa que eu lembrei de comentar, que ele na aberturazinha, quando ele tá andando de olhinho fechado, assim, sabe, na abertura, eu olho, eu acho tão fofinho, eu acho tão bonitinho,
assim,
que eu não
o
consigo
Scott
não
jovem.
Gostar. Eu olho e falo, olha esse filho da puta fofinho, sabe?
Eu fiquei feliz que ele voltou antes do fim, assim, né? Ainda tem 2 episódios com ele, eu gosto.
Eu acho o Scott jovem muito carismático, assim, apesar dos apesares, né? O Scott velho eu não tanco, não, assim.
Sério? É porque, assim, realmente o Scott velho já é um adulto, faz sentido. É um adulto que não supera, tipo, um adulto que não entende, um adulto que não amadureceu.
Sim.
E realmente é difícil de tancar, assim, sabe?
É um adulto que tá beirando o incel ali.
É.
Inclusive, eu gosto muito que é Scott velho, 37 anos.
É muito bom. É muito bom. E depois ele mais velho ainda, aí é tipo, sei lá, 47, assim.
Não,
tipo...
e aí ele tá todo, tipo, idosaço, assim, monge. É incrível.
Ele tá com muito cabelo branco e eu gosto muito que o Scott acha o Scott velho maneiro, assim. Tipo, porra, você conseguiu criar uma barba, que maneiro, você ainda usa esse casaco fudido, porra, muito irado.
Esse negócio do casaco até. Porque, tipo, eles tratam meio que como se o futuro fosse meio pós-apocalíptico, né? Não sei se pós-apocalíptico, mas um distópico, assim,
mas
tá
sim,
tudo
dando
errado.
Sim.
É tão distópico que a Ramona ela tá fazendo entregas estilo Death Stranding, assim.
É muito Death Stranding. É muito Death Stranding. E aí você vê Toronto todo cheio de musgo, né? Uhum, da natureza, curando, enfim. E aí ele tá todo fudido, assim, mas o resto do mundo não tá fudido, né? Assim, é ele porque
não,
ele
o
tá...
o Wallace, com... inclusive, envelheceu que nem vinho o Wallace.
É. Não, pô, o Wallace velho...
O que tá fudido é ele porque ele tá usando o mesmo casaco de 15 anos e não se cuida e tal, mas não, o mundo tá de boa.
E é engraçado justamente também essa justaposição, assim, porque você chega no futuro, tá meio distópico, meio ferrado, assim, meio ué. E aí eles vão andando assim, que eu moro aqui, é uma puta mansão, assim, um casarão do caralho, assim, super rico. Aí você fala, ué, será que eu pelo menos pensei, será que ele tá morando aí porque ele invadiu aí? Porque ele é claramente um fudido. Aí depois explica, e aí é engraçado também, porque explica que ele mora naquela casa, o Wallace também mora de favor, porque o Wallace tem um sugar daddy. O que eu queria dizer, que eu acho engraçado, tem essa piada no começo, de que o Scott mora com o Wallace, e a Ramona pergunta, ele é seu sugar daddy, não sei o quê, mas aí no futuro, sim, o Wallace acaba tendo um sugar daddy que trabalha na Nintendo.
Que trabalha na Nintendo, me pega muito.
Mas eu acho que não é sugar daddy, assim, porque no finalzinho, quando tem a montagem de todo mundo no final, ele beija o... Tem essa área no quadrinho, né, o marido dele.
Eu
que
esqueci
é
o nome dele.
O nome
Mobile.
É Mobile, não sei como é que eu pronuncio
o nome
dele.
Acho que é Mobile
dele.
O nome dele.
É.
Sei.
E ele vê faíscas, né, quando eles se beijam. Então ele fala, faíscas existem mesmo. Então, assim, pelo menos o Wallace se apaixona. Agora, se o cara se apaixonou de volta, eu não sei. Mas eu entendi que eles estão tipo, casados mesmo e tal.
É, não sei, mas eu lembro que ele fala que é um sugar daddy. Não sei se era piada.
É, tem essa piada.
Se eu entendi errado.
É uma piada que rola realmente do sugar daddy. Mas é muito engraçado que ele é o cara que trabalha na Nintendo, né? Então, tipo, o Scott tem muito essa visão da antiga de, tipo, o tio trabalha na Nintendo, o lugar que eles fazem videogames, que eles ganham todos os videogames de graça.
Uhum.
E aí, acho que a lâmpada da mansão dele lá é o formato do rabo do Pikachu e, tipo, o Nintendo. E aí ele vai na sala de realidade virtual, né?
E
aí
é um virtual boy.
É um virtual guy.
É um virtual guy.
Né? E aí a porta é um Game Boy, ele faz o Shoryuken lá.
Inclusive, isso é muito engraçado, porque, assim, eu não sou muito fã de humor de referência, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, ainda mais hoje em dia, tipo assim, nossa, referência nerd.
Quase Coringa, Clarice.
É, isso era pra me incomodar, mas não me incomoda, sabe? Não sei se é porque eu já tenho um carinho pela série, eu não sei.
Não, é porque a série não é isso, né, também, assim.
Mas ainda assim, não é isso, mas ela faz isso, do tipo, ah, olha só, sabe? Você é nerd assim, o suficiente?
Ele fazendo o Shoryuken, eu achei meio de graça, assim.
É, eu acho que é só esse episódio que pega mais, assim, ah, e aí são os cartuchos, né?
Então, até o formato lá, quando eles estão vendo o Virtual Boy, assim, o Virtual Guy, sei lá, na série como eles chamam, tem o formato do controle do PlayStation, se não me engano, né? E pô, enfim, só um comentário que eu fiquei pensando muito nisso, assim, tipo, eu realmente só consigo tolerar porque é algo que eu já gosto.
Você já tá em você, né?
E não é saturado, assim, realmente não é sobre isso, mas ainda assim, se fosse em outra mídia, eu ia falar, ai, tá bom, eu sou nerd, ai, meu Deus, sabe?
É, não, esse episódio eu acho que ele passa um pouquinho, assim, do limite nas paradas de referência, que nem o Pelux falou lá do Shoryuken.
Ah. Sim, mas o aqui não é videogame, né? É otaku, mas ele cantando com gêmeos lá.
Ah, é muito forte.
Pô, e assim, eu não conhecia essa música, aí eu fui pesquisar. É uma música, é a abertura do anime Bubblegum Crisis.
Ah!
E assim, recomendo pesquisarem a abertura Bubblegum Crisis, que é uma música muito boa. É uma música sobre a música que quer ter relações sexuais com um furacão.
Mas aí é engraçado porque, por exemplo, eu não conhecia. Deixa eu ver se eu. É, não. O nome me é familiar, mas eu olhando.
É, não, eu conheço só de nome.
Mas o curioso é isso, porque pra mim funciona quando, tipo, mesmo sem você saber a referência, você consegue extrair valor daquilo. Tipo, você consegue achar engraçado, você consegue entender, você não é gratuito, sabe? É uma referência legal pra quem entende, mas, pô, eu dei muita risada, assim, vendo eles cantando.
É, eu entendi a energia que ele quis, né?
Pô, os gêmeos com os bigodes esquisitinhos, assim.
É, pô, muito bom o design dos gêmeos.
E sabe, não é tipo, ai, nossa, o troço tem formato de controle do PlayStation. Qual a diferença que isso faz? Nenhuma, mas eu entendi a referência. Sabe, é só um grande pet peeve, assim, meu.
Isso tudo do formato do controle do PlayStation e tudo mais, eu acho que ainda é parte do negócio do cara da Nintendo, né? Tipo, tudo é videogame.
Ou até mesmo pra mostrar que, pô, eu olho o Scott, que é um cara que não amadureceu, é um cara que continua apegado a justamente essa cultura que ele tornou a única personalidade dele. Talvez seja isso. Mas dito isso, quando ele vê lá as coisas no Virtual Boy, vou chamar de Virtual Boy mesmo.
Ok.
É bem legalzinho, assim, é bem maneiro. Até as piadas que ele fazem, ah, não sei o que, não sei o que lá vermelho, mas tá tudo vermelho aqui, né?
Sim, sim. E tipo, é até meio confuso, assim. Eu não sei, eu acho que é proposital de que eu não sei quando se passa direito. Quando você vê o presente, eu não sei quando que é, não sei se é da época de quando o quadrinho foi feito, não sei se é pra ser cotidiano.
Eu acho que é pra ser na época de quando o quadrinho foi feito.
É, o celular é flip phone, né, o celular deles
e
tal.
E também porque a Ramona, ela entrega DVDs na Netflix, e a Netflix ela começou como um serviço
verdade.
De entrega da, né, de DVD.
E ela trabalhava na Amazon no original.
É, porra, isso inclusive é uma sacada muito boa, hein. E quando ele vai pedir os DVDs, ele fala, ah, vou usar a World Wide Web, né, como se fosse algo meio inovador, assim, algo incrível, eu acho bom. Mas é que ele faz uma referência, tipo, ele faz referência a Detetive Pikachu. Eu sei que o filme que teve recentemente, mais ou menos recentemente, já era de um jogo que tinha antes, mas eu acho que não era exatamente da época, enfim. É, eu acho que rola umas coisas assim.
Pô, não, mas o jogo é bem recente. Não, é agora que você comentou isso, é bem anacrônico, talvez.
Sim,
porque
então, eu acho
o
que
jogo
fica
é
meio
bem recente.
Tanto que no futuro o realidade virtual é o Virtual Boy, que é um negócio bem antigo já, enfim, é meio anacrônico mesmo, igual você disse.
É o realismo fantástico, gente, também. Tudo que parece ser furo de roteiro é realismo fantástico. A gente tem a aparição da Ramona do futuro, né? E a explicação. E assim, admito que eu fico com o pé um pouco atrás no sentido de que a Ramona ainda gosta do Scott velho lá e vai tentar dar uma chance pra ele de novo, coisa assim. Fico com, tipo, eu estou ok com essa solução, entre aspas, mas eu acho que teria outras soluções melhores, né?
Ela queria dar uma chance pra ele aí. Aquele Scott que volta depois de 10 anos, ela parou já, né? Ali ela desiste.
Não, ela...
Não, ela fala, tanto é que ela fala assim, que ele ficou maluco, né? Ele ficou biruta, porque ela queria dar um tempo, e ela fala, mas eu não pedi o divórcio, eu só queria dar um tempo, eu só precisava, né, pensar nas coisas, mas... E aí eu acho que também mostra um pouco quanto ela, naquele momento, não tinha amadurecido ainda, porque não é uma coisa que você se faz, assim, tipo, ela não deixou claro pra ele, no meu entendimento, ela não foi explícita, ela não teve uma conversa franca com o Scott de que ela queria, sei lá, dar um tempo, ela queria viver a vida dela, ela simplesmente só seguiu o que ela queria fazer.
Sendo a Ramona, né?
Exato.
Que ela faz, ela vai embora.
Deixou o Scott a ver navio, tipo, pô, ela divorciou comigo? E o que que tá acontecendo? E acho que muito desse momento, assim, já até adiantando um pouco, foco, mas acho que muito desse momento dela mais velha chegando e falando tudo isso mostra muito o quanto eles ainda não estavam alinhados e o quanto aquele momento são, e toda a série é os dois amadurecendo, assim. Sim. Os dois aprendendo a dialogar, aprendendo a se respeitar, né? E enfim, a gente vai chegar nessa parte, eu acho.
É, né, quando a gente chegar lá, a gente fala mais.
Assim, gente, falando de evangelho, né? Eles vão. Eles resolvem, né? Descobrem, Scott volta. E aí a Ramona e o Scott vão se beijar. E aí o que impede eles se beijar é o campo AB. Campo anti-beijo.
Sim. AT Field, né? Campo de terror absoluto.
É 100% isso.
Evangelho. É muito, muito. Bom, mas assim, eu só quero deixar a cena clara aqui, ressaltar, de quando o Scott volta pro presente, ele conta toda essa história. E aí a Ramona do futuro tava lá ouvindo esse tempo todo. Ela vai dar um oizinho pra galera e tira umas fotos com a Ramona que são muito boas.
São.
Essa cena dela chegando fotos são muito boas.
São. Mas aquela coisa de como é tratado com normalidade, assim, né? Algo totalmente surreal e impensável num cenário que é aparentemente vida real, mas que ao mesmo tempo tem esse elemento fantástico. Todo mundo tipo, não, tira lá foto, que maneiro, que bacana, caraca, viagem temporal, que loucura. E é muito engraçado. E elas, né, meio sem jeito e felizinhas, assim, tirando foto.
Sim.
É bonitinho.
E aqui, eu acho que já é nesse episódio que tem uma coisa importante, que é o Scott pede desculpa pra Knives.
Uhum.
Pô, ele conta certinho a situação. Ó, a gente tava conversando, mas eu conheci o outro alguém que eu gostava mais. Tem uma parte que ele vacila. E aparentemente a sociedade não vê com bons olhos uma pessoa de poucos anos ficando com...
Esse diálogo super expositivo e tipo assim, super... Esse diálogo me quebra muito no anime, assim. Muito, 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 muito. Não, eu acho que não precisava, assim, sabe?
É, não, assim, eu fico feliz, eu queria que fosse um pedido de desculpa mais natural. É,
exato,
bem conversado,
assim. Como eu falei, que não fosse um diálogo expositivo do tipo, olha só como a gente sabe que Scott Pilgrim era problemático, realmente é errado, sabe?
Mas é que tem que fazer isso, claro, senão a pessoa não entende.
É, foda é isso.
O fã do Homelander.
Igual a gente tinha comentado mais cedo, né, esse lance do Scott estar com a Knives é muito passado rápido, né, nesse anime. E também o Scott, ele não tava presente lá, então não teve como desenvolver muito ele, né? Uhum. É tipo, esse arco do Scott é muito rápido, né?
É, não, mas acho que como eu acho que falou, podia ser orgânico. Ele podia falar e chegar pra Knives e falar, pô, perdão aí, eu fui... Ah, enfim, o que eu fiz com você não é correto, eu tentei me aproveitar de você, pronto. Foi qualquer coisa nesse nível, assim,
sim,
acabou.
Sim,
é. Mas muito do... E a sociedade não vê com bons olhos, eu falo...
Dá até a impressão de que o Scott não entendeu, né? Assim.
É, tipo, desculpa qualquer coisa aí, desculpa se eu ofendi, sabe?
Uhum, é porque essa parte de, tipo assim, eu não sei, eu não lembro se deixa claro, eu fico pensando em alguém que não viu o quadrinho e o filme, não, deixa claro por que ele tá com a Knives, né? Isso é muito pouco...
É, eu acho que...
O que foi o impacto do término da Envy,
uhum,
e o que aconteceu com ele depois disso, né? Eu acho que...
Não, acho que é só... Acho que nunca fica muito explícito, de fato, e aí agora eu tô tentando, não sei, projetar o que eu acho que demonstra muito também a imaturidade dele, assim, ele tava perdido, ele levou um pé na bunda de uma mulher maravilhosa, assim, sabe, que, pô, é uma puta artista global, e aí ele quer se aproveitar de uma jovem, porque ele é idiota e imaturo.
Ele tava assistindo que ele ficou, isso não tem ruim, mas assim, ele fica, tipo, de jejum de namoro, um negócio assim,
uhum, uhum.
E aí pra sair do jejum ele quer um negócio fácil,
uhum,
um negócio
que ele não pensa,
se aproveita da Knives.
Isso.
Mas a gente tem, né, a reta final, e assim, eu tava muito na dúvida pra saber o que vai ser essa reta final. O que vai acontecer agora, sabe, assim?
Já foi, já resolveu o mistério, o Scott voltou, os personagens se desenvolveram, eles se resolveram entre eles, e agora?
O único problema que chegou agora era a parada do beijo, assim, mas aí a gente tem aquele momento que vai ter um musical, né, do Scott Pilgrim.
Sim,
protagonizado,
pô,
pelo Matthew Patel, ele vai ser o Scott.
Sim, incrível. E feito pela Knives e pelo Stephen.
Sim, assim...
Que inclusive também amo tanto a amizade deles, é tão bonitinho ver os dois compondo, tem a cena que eles compõem juntos, eles, né, no piano ali, tentando fazer as rimas, é tão fofo, eu gosto tanto dos dois.
A cena do pão engorda, tá de volta.
Pô, a cena do pão engorda é muito foda, que também pra mim é um momento clássico de Scott Pilgrim, sabe?
Uhum.
Uma tristeza é que não deram tempo pra mostrar que ele é gay aqui na série.
É, isso, outra crítica que eu tenho, que também não mostra no filme, não mostraram aqui.
Pera, no filme não mostra?
Não mostra, acho que não mostra.
Eu não lembro agora, mas...
Não, eu também
não
lembro.
Enganada,
não,
mas,
então,
gente.
É porque no filme não tem esse caso. cara. De fato, só se ele aparece no final com um cara aleatório. Mas não tem não, esse pera. Cara do
não, o
que Stephen ele fica.
Tem. Como assim?
O Stephen tem.
Ah, não, o cara
Stephen
que ele fica,
tem.
Tá?
Não tem
tá.
um cara que ele
okay,
fica.
Okay, okay.
Que é o cara, porque o Stephen ele é o que mais quer seguir a carreira musical, né? No quadrinho.
Uh-huh.
E aí ele tem esse cara que ele fica. Ele que é o cara que mixa as músicas, que faz os álbuns, assim, uh-huh. o cara que tá trabalhando com ele, e no final ele aparece namorando. E aí eu acho que não existe esse cara no filme e nem na série.
É, então, por isso que eu acho que não tem essa cena no filme, eu não lembro, porque eu lembro que é uma, entre aspas, revolta, assim, que existe, de que a sexualidade dele foi meio que garfada
uhum.
nas adaptações, né, nas duas agora que tiveram.
Sim.
Inclusive, eu amo muito, acho que é o personagem que eu mais me identifico na série inteira, porque ele é muito nervoso, assim, ele tá sempre à beira de um ataque de nervos, assim.
É, não, você olha pra ele e você vê que ele não é um cara, ele não tá bem ali,
ele não,
né?
Ele não tá legal.
Nesse anime eu não sinto isso. Assim, nesse anime, ainda mais aí quando ele vê que a Knives é prodígio, eles estão seguindo uma carreira incrível.
Eu acho que suavizou um pouco, mas talvez é ainda a minha projeção. Eu já sei que ele é um personagem assim e eu enxergo uhum. ele assim, mesmo suavizado.
Mas no filme ele é muito assim, na cena que...
Ele é... Nossa!
Que eles estão lá pra se apresentar, ele tá gritando assim com as costas, ele quase chora de o ator. Ele é muito nervoso.
E a gente tem esse último episódio, onde vai ter o um musical, ele se encontra com todo mundo, o Scott vai desafiando todo mundo com piadinha assim, porque ele acha que é isso que tem que falta resolver, né? Não, eu não lutei, né, com nenhum deles, eu acho que já era, é isso que eu tenho que fazer.
E aí mostra que ele ainda não entendeu exatamente, né, que não é isso que ele tem que fazer.
E eles acham que algum deles que fez a parada do campo anti-beijo, né?
Uhum.
E assim, pô, é cada um que entra e o Scott arma assim pra brigar, e vem a música, vem o feito, ah, vamos brigar. E aí eles não brigam no final, tipo, eu roubo isso 6 vezes, né, porque são todo mundo que vai chegando, eu acho muito engraçado essa piada. Mas assim, eu não sei, eu gostei muito ainda desse final, de tipo, dessa reta final, de todo mundo se resolve, e aí eles vão lá resolver o problema final, eles têm um plano, eles vão chegar na estreia, assim, eu tava gostando muito da vibe de tudo.
E aí tem um momento, né, que eles acabam sendo transportados lá pro, sei lá como chamar, a dimensão, não sei o que.
É, nem lembro se de um nome, mas realmente eles vão pro um void aí, temporal, né?
É, exato, é. E aí é engraçado porque o, caraca, o Gideon, né, o, como é que é o nome?
Gordon Goose.
Gordon Goose.
Gordon
é,
Goose.
Tem que, eu vou falar o nome dele real, porque é muito engraçado. O Gordon e a Julie, né, eles tinham planejado mesmo, feito um plano do mal lá, e ao mesmo tempo o outro Scott, mais velho ainda, transporta eles pra esse lugar. Agora eu não lembro direito como é que acontece, mas eu lembro que é meio que uma coincidência, assim, eles são transportados,
é,
né?
É, exatamente isso.
É, aparece uma esfera no palco, assim,
e suga eles, né? Cara, que eu assisti esse episódio ontem de noite, tem 24 horas que eu assisti esse episódio, enfim.
Mas assim, eu acho que todos os finais de Scott Pilgrim são esquisitos. Assim, o final da HQ, eu nem lembro direito, que eu lembro que é uma viagem, assim, é psicodélico.
É,
e vai
é,
da mente das pessoas. E aí o filme faz muito diferente, né? O filme é outro final, porque os finais foram escritos juntos ao mesmo tempo, mas assim, do filme e da HQ. Um se inspira no outro e é bem loucura. Todos os finais de Scott Pilgrim.
Ah, é?
É.
Caraca!
Teve essa confusão aí.
Que loucura, não lembrava disso não. Ou nem sabia.
Ó, ele tem 47 anos, o Scott mais velho.
Uhum.
É.
Não, e o nome desse episódio é The World versus Scott Pilgrim.
Olha aí, só que é o outro Scott Pilgrim agora, né? O Scott Pilgrim do futuro.
É que é todo mundo contra ele, pô. É muito bom.
É que, na verdade, é o Scott Pilgrim do filme, né? Se você parar pra pensar.
É o Scott Pilgrim do filme. É onde ele vai se tornar ali. Ele vai se tornar um...
É, assim, vocês estão considerando o Scott Pilgrim do filme e o Scott Pilgrim da HQ também, né?
É.
Sim.
Ou porque, melhor, ele é porque, o Scott Pilgrim da HQ, porque o do filme é muito diferente, o final.
Até onde eu vi, eu também não fui atrás de confirmar que ele acabou não tendo tempo. O Brian Lee O'Malley, ele falou que não é.
Que esse Scott não é o da HQ.
Não é o da HQ. É, ele falou no Instagram, eu acho, eu posso até conferir agora, mas esse Scott mais velho do anime é o Scott do anime, é um Scott mais velho do anime que realmente teve a timeline dele e agora tá voltando pra impedir o Scott de namorar a Ramona.
Podem ter tido coisas diferentes, né, mas foi bem parecido, né, tanto que quando o Scott...
Não, então, eu acho uma boa leitura, aham.
Uh-huh. Sim, quando o Scott, ele vê as visões lá, ele vê tudo, ele vê, ele fala, inclusive tem a cena da piada de socar o peito da Roxy, né, quando ele tá vendo essas uhum, coisas, então uhum. as coisas aconteceram muito parecidas. Bom, só que a gente falou do filme porque o filme chama Scott Pilgrim versus o Mundo, né, e aí
sim,
tem essa...
Sim, tem essa inversão, essa piadinha. Sabe, ele dá, tudo dá a entender que é o Scott da HQ, e é interessante pensar que justamente essa é uma timeline alternativa onde o Scott que a gente conhece quer impedir o Scott de namorar a Ramona.
eu acho que o anime é uma timeline própria. Ele faz comentários sobre o quadrinho e o filme, mas não tem intenção de substituí-los. Ele é uma própria interação que começa desde o começo.
Não, isso que eu falo, tipo, não sei como é aquela coisa, né? O autor, ele tem uma intenção, mas, né, as interpretações também são válidas, então...
Esse lance de que, assim, o presente do anime era outro universo, é o que eu tinha contado no começo lá, que algumas coisas estão diferentes, né, do passado da Kim. Não existe a amiga da Naves, né? A Naves tem uma amiga que tenta no filme ela não existe aqui e tal. Mas, é, eu tinha entendido que esse Scott do futuro era o Scott que a gente conhecia, mas pode ser só um Scott muito parecido.
É, então, às vezes é só um Scott que passou pela situação parecida e assim, meio que não importa, né? Se é ou não é,
de fato,
o importante...
acho que no final das contas não importa.
É.
Parecido o suficiente.
É
parecido o suficiente pra ser um comentário com isso. Não, isso sim, com certeza é um comentário sobre as atitudes do Scott no quadrinho. É quase como, olha onde esse cara podia chegar se ele continuasse sendo do jeito que ele é, sabe?
Se ele realmente tivesse, ah, não, pô, derrotei as ex, não sei o quê. Porque os ex, né? Porque o que o Pelux falou sobre o final, isso é engraçado, porque eu também não lembro do final da HQ, assim, não saberia descrever, mas eu lembro a sensação que eu tive. E a sensação é de que tanto o Scott quanto a Ramona, eles não resolveram exatamente o que eles precisavam resolver, sabe?
A sensação que eu tinha é que eles iam começar a partir dali e talvez eles resolvessem.
É isso aí.
Ou tipo, eles estavam predestinados a cometer os mesmos erros, porque eles não evoluíram exatamente, sabe? Eu, mais uma vez, faz muito tempo que eu li, mas a memória que eu tenho é tipo assim, porra, mas eles não perceberam exatamente o que eles erraram e eles vão ter um relacionamento que não vai ser, talvez, ideal.
O que eu tinha entendido é que agora ia ser diferente, mas pode total ser isso aí também, até porque ó, que o Scott do futuro se tornou, né?
Eu acho que o agora pode ser diferente, pra mim bate agora na série, né? Porque eles fizeram comentários sobre isso, principalmente da parte da Ramona, porque a parte da Ramona era bem esquecida, assim. E aqui não tem tanto nesse finalzinho, né? Mas teve todo esse arco, né? Da Ramona curtindo com os ex, vendo que ela errou, pedindo desculpa.
Tendo agência sobre a própria história, né? E não sendo só, tipo, ah, pô, eu sou algo a ser conquistado por esse cara que vai derrotar as pessoas que eu já tive envolvimento.
Não, e aí os dois, no final, eu acho que são personagens que acabam crescendo, né? Tendo... Você pode até considerar que essa literal visão que eles têm, né? De se ver no futuro. Você pode até considerar que é uma reflexão sobre o que eles podiam ter se tornado.
É, não. O Ramon até fala pra ele. Vai ver que tá certo. Você vai se tornar aquele cara ali? Eu não quero ficar com aquele cara. Né? E aí o Scott fala, não, você acha que eu quero me tornar aquilo?
É, e tanto que é que eu acho interessante porque são os dois que derrotam o Scott de 47 anos, né?
Sim.
Não tem muito dessa coisa do Scott derrotar ou tipo, é um momento que os dois se unem e derrotam. Inclusive também, bom falar que tem um momento que a Knives ataca o Scott, né?
Sim,
o
Scott a Knives com as facas, as Knives.
Exato,
Knives.
É muito bom, sabe?
É que eu acho curioso que ela pega as facas, porra, agora a Knives vai fazer com as facas, ela dá uma voadora no Scott. Essa faca aí, pô.
Não, mas ela não solta um laser pela faca? Eu acho
ela
que tem
faz
uma
coisa assim, depois ela vai. Mas é que o primeiro golpe é uma voadora. Depois ela usa, ela fura a mão dele, ela de tira assim a faca, depois tem. Mas aí todo mundo, né, pega umas armas mais especiais, que a Ramona tava guardando pra ele, estava na bolsa dela. A Ramona, que inclusive, ela perde a marreta e a bolsa nessa luta. O Scott do futuro quebra num socão a marreta dela, e depois que ele joga aquele raio vermelho...
Destrói a bolsa.
Come a bolsa, eles se encomem os dois assim e desaparecem.
Pode crer.
É, no final, né, a luta é resolvida quando as duas Ramonas se juntam pra derrotar esse Scott Futuro. Eu fiquei até em dúvida, assim, pensando, pô, o que significa isso? Por que que a Ramona se juntou com a outra Ramona? Assim, fico feliz que não foi uma fusão do Scott com a Ramona.
Sim.
Nem nada do tipo.
Eu interpretei algo como, tipo, amor próprio, aceitação, sabe? Do tipo...
É que é algo muito parecido com o filme, né? Que o filme tem isso também. Que o Scott, ele ganha o poder do amor próprio no final.
Sim,
é.
Caraca,
porque...
eu nem lembrava. Ok.
Vocês não lembram que tem o Dark Scott.
É, isso eu lembro.
E aí, na verdade, o Dark Scott é um cara mó legal, porque o Scott verdadeiro, ele é um otário.
É, não lembrava desse detalhe, eu lembrava que tinha o Dark Scott, mas não lembrava, olha só, o filme, ok.
Assim, eu não sei nem se é exatamente isso que eu falei, mas eles se acertam, assim, de sair batendo papo, eles marcam um rolê, assim.
É, eu acho que a Ramona é meio que isso, assim.
É porque no Scott Pilgrim, eu lembro exatamente como é, ele tira a espada do poder do amor, né, que é a paixão que ele tem pela Ramona, e ele perde.
Sim.
E aí, ele morre, respawn, que ele tinha ganhado uma vida, não lembro exatamente o motivo.
Quando ele vence o Todd, eu acho, ele ganha uma vida.
E aí, quando ele vai lutar de novo, ele tira a espada do amor próprio. E aí, quando ele tira a espada do amor próprio, aparece oferece, ah, autoconfiança, respeito, coisas assim, e aí ele consegue derrotar.
É isso mesmo.
É, e eu acho que aqui é o mesmo caso com a Ramona.
E aí eles ficam igual o Super Sonic.
Isso.
Pô, tem muita referência a Sonic, né? Tipo, o Barry gosta muito de Sonic. Inclusive, eu tava dando uma passada rapidinha na HQ, e a banda que o Scott tinha com a Kim e com a Lisa, que é um personagem que não existe aqui, né? Ela se chamava Sonic & Knuckles. Porque, tipo, o Sonic tá em todo lugar.
A frasezinha, né, que ele fala pra conversar com a Ramona é sobre o Sonic, né? Ah, você sabia que tinha dois desenhos do Sonic,
sim,
passando ao mesmo tempo?
Sim.
E um era super sério e o outro era de comédia? E o cara que dublava o Sonic fazia os dois?
É, e, mas então, aquilo que... Eu tô até vendo as cenas aqui. Antes dela se fundirem, quando chega a Ramona do futuro, explica aquilo que a gente tinha comentado, né, pelo Scott do futuro, que é, a gente só tava dando tempo, a gente não tinha terminado e tal. E aí o Scott fala, ah, então a gente ainda tem chance de voltar? Vai falar, depois desses 10 anos? Não. Tipo, sem chance. Antes, sim. Aquele Scott que sequestrou o Scott do presente, tá muito confuso, né? Os Scotts e Ramonas.
É, foi difícil
mas
mesmo.
Mas ali, sim. Se o Scott não tivesse continuado nesse caminho do Olho das Ideias, teria chance. Mas agora, depois desses 10 anos, não. Porque ele não evoluiu depois disso.
Passando agora aqui, né, toda essa resolução desse último episódio, uma coisa que a gente não falou foi sobre a trilha de Scott Pilgrim, né, que a trilha puxou simplesmente Anamanaguchi, que é o pessoal que fez a trilha do jogo, né, que é uma banda que eu associo muito já a Scott Pilgrim.
É, exato,
né?
É, eu associo demais, assim, demais.
Eles até, se achar a apresentação deles assim, eles tocavam as músicas do anime, né, tipo a música do trailer lá.
Uhum.
Sim, a abertura que a gente não comentou, que a música não me pega tanto da abertura.
Agora me pega. A primeira vez que eu vi a abertura, porque eu tava muito na cabeça que ia ser uma coisa mais, sabe, indie rock, assim, uma coisa mais rock de garagem, como é a banda dos caras e tal.
Sim.
Mas aí depois vendo, eu falei, ok, consegui me pegar, porque a música é muito legal, é muito boa.
Uhum. O comecinho, eu acho muito Scott Pilgrim, assim, é porque ela poderia ir por esse lado que você comentou, do rock, de banda de garagem e tal, mas ela vai pro lado mais videogame, o lado mais nerd, assim, né? Anime, principalmente.
Mas ainda assim, ele não é também essa coisa tão videogame, assim, do tipo, ah, sei lá, música eletrônica, sintetizador e tal.
Não,
ele é muito
não.
Música fofinha de anime, assim.
Pô, falando em fofinho, assim, eu gosto da música, mas o maior problema é com o visual, né? Que eu imagino que não tenha tido muito orçamento. A abertura de Netflix geralmente tem essas coisas, né?
Não, é a abertura do visual, eu gostei bastante, assim, e depois, acostumando com a música, eu gosto dela completa.
Tipo, eu queria que ela fosse o... Eu não gosto desses filtros que eles colocam, fica tudo meio que a mesma cor, assim.
Sei.
Assim, é uma ideia... Assim, como eu disse, eu acho, tô supondo que foi por
orçamento,
né? E aí eles usaram isso aí, e se foi por orçamento eles usaram isso aí pra ficar legal, foi bom. Mas eu gostaria que fosse um negócio mais, tipo, sem isso. Coisa mais tradicional, talvez, assim.
Pensa assim, pelo que podia ser uma estátua em slow motion girando.
Podia.
Nossa.
Cair nos líquidos, né? O
Nossa
negócio derretendo,
senhora.
Assim.
Pelo amor de
podia.
Deus, é. Não, eu gosto, assim. E mais uma coisa que no final do anime que me deixou um pouco... essa coisa de querer fazer uma segunda temporada, ou ter um gancho, assim, sabe? Pra uma segunda temporada, num...
Ah, pior que eu nem vi tanto como um gancho, eu vi mais
Nossa.
Como...
Não, a cena pós-créditos.
Então, a cena pós-crédito do Gideon e da Julie, né?
Sim.
Nossa, eu vi muito como um gancho pra
eu
segunda
também.
Temporada.
Isso rolou até recentemente, né? Não sei se vocês viram. Foi ontem, eu acho, do dia da gravação. Saiu uma notícia de que eles não fizeram esse anime pensando numa segunda temporada, porque o Brian sempre via sobre coisas Netflix sendo cancelado após a primeira temporada.
Uhum.
Então, pra não correr esse risco, ele fez um negócio de uma temporada só. E aí o Brian retweetou hoje que não é exatamente isso, que sim, ele quis entregar uma boa temporada concisa nela mesma ali, mas que isso não apaga a possibilidade de uma segunda.
É, e bom, isso me...
Vindo assim, eu fico até curioso, assim, eu acho que não precisa, mas eu fico curioso.
Não, é aquela coisa, né? Ah, pô, eu sei que se tem gente foda envolvida, eu fico muito curiosa, mas eu não sei o que teria pra contar, por mais que eu ame ver os personagens, eu não sei o que teria pra contar.
É, não, pois é, eu também, porque, assim, o que é que eles vão fazer? Vai ser continuação. Vai ser o relacionamento deles. O personagem principal não é mais ele. O personagem principal agora é a Kim. E vai seguir a vida dela.
É.
Sabe? Só se for
cara,
uma parada
poderia
assim.
Poderia ser umas coisas assim, né?
É,
mas...
eu não sei. Assim, posso me surpreender, mas me... Essa ânsia sempre de ter a continuação me irrita, sabe? Também é uma coisa que eu já comentei várias vezes e não sei.
Inclusive, tem uma cena na abertura que é claramente referência ao anime Back.
Ah, não. Sim, é deles cantando assim, lá o close no rosto
na
e tal.
Parede.
É.
parede, E aí mostra o gatinho na estrada.
É, a abertura ela tem bons momentos. Tem uma parte que mostra só os olhinhos dos quatro assim olhando pro lado. E aí depois ali com uma carinha de apaixonada assim, que eu acho muito bom também. O refrão, assim, deles caindo de mão dada.
É, pô, ele chegando na lanchonete, assim, aí todo mundo coisa
então,
assim.
Essa parte me incomoda porque eu não gosto do visual da
do
lanchonete,
filtro,
assim, sabe? Dessas coisas.
Eu acho bonitinho, eu acho tudo bonitinho na abertura.
Aham. Uhum. Mas é legal, assim, tipo, eu gosto dela. Mas que a gente tá falando da continuação,
uhum,
eu entendo, eu também não sei o que, que eles contariam, mas eu fico tão empolgado de saber que vai ter mais coisa, que pode ter mais coisa com esse personagem.
Ah.
Tipo, o Scott Pilgrim não morreu, sabe?
Sei.
Fico curioso pra saber o futuro de Scott Pilgrim daqui pra frente.
Pois é.
É, como eu falei, pra mim, se, pô, tivessem feito esse anime e acabado, assim, fechadinho e tal, não sentiria.
Eu estaria satisfeito.
Não, vai ver, viajando aqui, mas essa nem era a história que ele queria contar. Ele queria contar uma outra história, só que pra essa história acontecer, ele teria que mudar eventos do que aconteceu de maneira diferente do HQ original, e aí fez esse negócio aqui de viagem no tempo maluco, e agora sim vai começar o que ele quer. Mas aí eu tô viajando.
Só o tempo dirá, só a Netflix com a sua sanha de cancelamento também dirá. E eu acho que ia ser tão, difícil juntar todo mundo de novo, assim, eu acho, sabe? Todos esses atores, não sei que realmente, pô, não ia ter mais, sei lá, o Lucas Lee, não ia ter mais os atores mais grandões, assim, mas não sei.
Pior é que se for do Lucas Lee, e aquilo antes que eu falei dele, da entender que ele vai tendo assim, com a Kim ali, até dar mais ideia de segunda temporada, né? De que seria uma cena muito de graça ali, né?
É.
Daquilo se não fosse construir mais pra frente.
É, realmente não sei.
Mas é porque a gente tava falando, né? Esses atores são já muito grandes hoje em dia, né? E eles voltaram aqui.
Não.
Eu imagino que eles não estão sendo pagos, que eles normalmente são, pelos trabalhos, né? Então é esse negócio da paixão.
É, eu acho que é essa parada da paixão do personagem que marcou muito a carreira de vários deles.
Sim, é. E, mas, pô, a paixão só dura até, né? Também...
Pois é.
Mas se o roteirista chegar com uma ideia muito boa, talvez eles juntem, sabe? Assim.
Uh-huh.
De novo, eu consigo ver acontecendo. Eu consigo ver a gente sendo surpreendendo. Mas só tem duas coisas que pode acontecer. Ou vai ser muito bom, ou vai ser 100% medíocre, se tiver uma segunda temporada. Não há um meio termo.
É, assim, eu acho que realmente não tem chance de ser desastroso, né? Mas o pior é sair aquele negócio que não te desperta nada, né?
É.
Que tipo, vai Scott Pilgrim. Mas eu não sei como é que tá saindo a série. Será que tá fazendo sucesso? Porque a Netflix é aquele negócio louco. Se todo mundo viu assim que saiu, é um fracasso.
É, né? Tem isso, né? Eu não entendo a Netflix, eu nem saberia dizer.
Mas eu acho que foi bem, sim. Tipo, é foda que a única base que eu tenho é a bolha que eu participo. E eu tô vendo muita gente falando sobre. Tem uma parcela que tá reclamando, né? Porque não foi fiel aos quadrinhos, né? Mas sempre vai ter gente reclamando de tudo.
Sim.
Mas eu acho que, pô, criticamente aclamada. As pessoas que gostam de Scott Pilgrim, assim, então amaram junto.
Todos os vídeos que eu pesquisei de gente falando sobre Scott Pilgrim, todo mundo curtiu. Muitos vídeos falando que é anime do ano e pá.
Assim, eu acho que é um dos animes do ano, fácil.
É.
Assim, não sou grande consumidora
de animes,
mas diria que sim.
Pô, eu tava até pensando que um tempo atrás, quando saiu o Vinland Saga, segunda temporada, eu falei que eu dei uma desanimada com o anime, né? Mas no Vinland Saga era por causa da trama, né? Da história, uhum, da sensibilidade, como é que era contado e tal. Aqui é por causa do visual, assim. Eu tô tipo, velho, eu não quero voltar pra um traço de anime normal. Agora eu quero isso aqui, essa criatividade aqui. Essa vida que tem esse anime.
É que nem quando eu assisti Eizouken e tem aquela animação cheia de personalidade única, e eu fui assistir outra coisa e parecia errado, sabe?
Uhum.
Sério, Eizouken. Ó, segunda temporada de Eizouken já passou da hora, viu? Essa sim eu quero.
Porra, podia,
essa...
né?
É verdade. Mas vai ficar muito Scott Pilgrim, Jujutsu e Frieren, eu acho. Vamos ver aí.
Mas bem, gente, Scott Pilgrim Takes Off, ou Scott Pilgrim A Série, ou Scott Pilgrim Decola, que é o título oficial aqui no Rokushita.
É isso.
Anime do ano aí, talvez, se pá. E com isso, a gente encerra mais um Rokushita. Muito obrigado, Clarice, por ter aparecido aqui.
Eu que agradeço pelo convite. Fiquei feliz de poder falar sobre esta obra que me é tão querida e que teve agora uma edição mais do que maravilhosa ao seu universo.
Mas assim, não conseguiria pensar em coisa melhor pra ter Scott Pilgrim.
Eu também não, viu? Eu também não.
Sim.
Realmente, se tivessem feito uma coisa um por um, uma adaptação super fiel ao HQ, eu não teria gostado tanto quanto eu gostei desse anime.
É, não, ainda seria bom, né?
Seria, mas não teria gostado tanto, é.
É aquilo, eu não reclamaria, é porque não vai acontecer mais agora, porque existe essa, de desde do nada puxarem, agora a gente vai adaptar, fez um negócio, vamos adaptar. Ia ficar esquisito, né, depois disso tudo. Mas eu não reclamaria. Assim, só que se fossem fazer uma do jeito que é, ainda assim teriam que mudar várias coisas, eu acho, né? Ainda teria que ser uma parada portada pra atualidade.
Sim, pra atualidade,
mais moderna.
Sim.
Mas, gente, um beijo a todos e tchau, tchau.
Beijo.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Belux.